Que Deus te abençoe, irmão Veila. Bom dia, amigos. Estou sempre atrasado, é. O Billy estava a dizer-me que eu tive esta manhã cerca de 30 entrevistas privadas e já tive duas delas, por isso creio que duas ou três. Por isso não consigo conversar com todos, sabem? As pessoas à espera, aguardando meses e meses na lista. E o Senhor tem feito grandes coisas lá. Oh, Ele é nosso Deus, pois não? Agora, tenho certeza nesta manhã que todos estamos cientes da grande tristeza que aconteceu nesta nação, do desaparecimento físico do nosso presidente, o Sr. Kennedy. Embora que eu o discordasse na sua política, na sua religião, mas também não mereceu morrer assim, não. E deixar aquelas criancinhas sem pai e uma mãe que é a senhora Kennedy, embora que eu não concordo certamente com ela e as suas maneiras, etc., talvez, mas lembre-se, ela é uma mãe, ela perdeu os bebês dela e perdeu o marido dela e ele caiu no colo dela e o sangue do seu próprio marido derramado sobre o colo dela. Isso é horrível. Alguma vez já pensaram, às vezes pensamos que ela marca o ritmo para a nação, na moda e etc. Pode ser verdade também, mas sabiam que a senhora Kennedy nunca ouviu nenhuma dessas mensagens que prego sobre isso? Se ela ouvisse uma dessas mensagens, ela agiria diferente. E algumas das nossas irmãs que a ouvem, mesmo assim não a obedecem. É, percebem? Ela foi criada católica, tudo isso que ela sabe, nada contra isso, percebem? É um sistema, nada contra o povo, os católicos, aquilo é um sistema católico, tal como o presbiteriano, metodista ou qualquer, percebem? Ou pentecostal, qualquer um destes, e é um sistema. Mas não as pessoas. O Sr. Kennedy, penso eu, fez um bom trabalho de ser presidente. O meu coração chora por sua mulher e sinto-me muito triste com isso, que até a nossa própria nação sentiria. Os bandidos e etc. fariam uma coisa dessas. Se não podes discordar de alguém, então tome a sua própria posição e isso não é razão para matares o outro só por causa dessas coisas. E as criancinhas sabem disso, um pequeno companheiro, agora não tenho mais ninguém para brincar comigo, papai está morto, estão a ver? Sempre pensei que seria o meu caso. Um dia, quando aconteceu sempre várias vezes, como de alguém ser baleado nos outros países, quando eles apresentaram seus corpos por mim, protegendo-me de ser baleado à distância. Portanto, se um homem morrer assim, porém, esse é o preço que se paga, isso vai com a hora de coisas diferentes. Estão a ver, penso que em média, cada quarto presidente em cada quatro é assassinado. E sinto-me muito mal por isso. É uma vergonha que tenhamos uma tal pessoa na América que faz uma coisa dessas. E agora, tal como disse, discordei da política dele. Eu não concordo com as suas ideias dele sobre o que ele tentava fazer, mas vejam, ele é um outro homem e não concordei com o sistema dele de religião. Eu certamente não concordei com isso, mas não. No entanto, foi criado daquela maneira, foi isso mesmo. Como eu disse, talvez que ele, se ele ouvisse algo diferente, seria talvez diferente. Temos aqui uma coisa que fazemos sempre que um dos nossos morre, ou algo assim, mesmo que não. Penso que como uma igreja americana, como um grupo de americanos, o povo americano votou o Sr. Kennedy para presidente. E é por essa razão que temos uma democracia. Eu não votei para o Sr. Kennedy, votei para o Sr. Nixon, porque pessoalmente conheci o Sr. Nixon e eu gostei dele. E eu votei nele pessoalmente porque gostei dele. Mas o povo deste país, os americanos, meus concidadãos desta nação, elegeram o Sr. Kennedy. E a forma como fizeram isso, bem, é entre eles e Deus. Mas isso é diz tudo. Mas acho que, em nome desta mãe, é um ser humano, uma mãe de filhos, a senhora Kennedy, não poderíamos ficar de pé um momento para uma oração por ela? Senhor Jesus, nós, seres humanos, temos sentimentos uns pelos outros. E lamentamos, Senhor, como o nosso presidente foi baleado, onde ele estava baleado, a sangue frio. E lamentamos tanto que a nossa nação chegou até este ponto, saber que pessoas assim estão na nossa nação, que mataria um ser humano em assassinato a sangue frio, tal como balearam aquele irmão de cor não faz muito tempo, e balearam a sangue frio por preconceito racial. E lamentamos muito que essas pessoas existem entre nós, Senhor. Nós, a nossa fraqueza trouxe isto à tona, e rezamos pela senhora Kennedy, a esposa deste presidente. E sabemos que aquelas criancinhas olham para o pai deles, que os deixou alguns dias antes disso, homem feliz, e deixou e deu carinho e brincou com eles no chão. Agora eles já não têm pai. E para aquela mulher, que a mulher dele, a qual o próprio marido caiu no colo dela e o sangue dele correu no vestido dela, apenas acabando de enterrar o bebê, todavia, Senhor, talvez acreditemos que a mulher esteja no erro, da maneira como ela tem dado um mau exemplo na nação, no vestuário dela, etc. Porém, isso seria para o povo americano em geral, que eles, isso é o que eles querem. Então, nós oramos por ela nesta manhã, para que tu ajudes e que haja um tempo neste profundo luto, para que ela encontre o que é verdade, Jesus Cristo. Conceda isso, Senhor, o único que pode dar paz e consolo na hora dos problemas. E ajuda-nos, Senhor, a continuar a ser, de todo o nosso coração, uma luz resplandecente, porque não sabemos que hora ou qual influência podemos exercer sobre alguém. Permite-nos emitir a luz de Cristo até que Ele volte. Então o grande pastor do rebanho, que conhece toda a justiça, recompensará todo o pecado, e ele saberá exatamente como fazê-lo. E até lá, nós nos comprometemos em tuas mãos para o teu amor e misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. Sim, não creio que alguém merece morrer assim. Agora, o senhor Lincoln não mereceu morrer assim. O senhor McKinley não mereceu morrer assim. O Ray Long não mereceu morrer assim. Ninguém desses camaradas, não creio nisso, homicídios. Isso é mau. Os nossos rapazes não lutaram no ultramar por algo assim. A nossa bandeira não foi hasteada por algo assim. Não somos cidadãos americanos por algo assim, não. Embora que a nossa nação esteja distorcida e torcida com o pecado, isso é que causa estas coisas. É o pecado. Agora, hoje, ensinarei a escola dominical e algumas coisas que eu gostaria de mencionar à igreja. E isto é, primeiramente gostaria que me perdoassem por vos reter tanto tempo aos domingos de manhã, quando tenho estas mensagens. E de seguida, se o Senhor quiser, a razão por que faço isto é porque eu encontro-me aqui no meio do meu povo, ensino doutrinas tão fortes quanto sei como. Eu não ensino essas doutrinas em outros lugares, eu apenas fico nos fundamentos principais do Evangelho. Porém, essas doutrinas fortes eu as ensino em outros lugares. Então, aqui, toma-me uma hora, às vezes duas ou três horas, para desenvolver a minha mensagem, e às vezes vos retenho aqui às 12:30, às 13 em ponto. Isso é um pouco o que eu fazia. Eu quase ficava a noite toda, às vezes, e eu ia eu começava muitas vezes à noite, às 8 em ponto, íamos para casa na manhã seguinte, às 14 ou 15, e isso mesmo das reuniões. É certo. Porém, eu tentarei quando regressar aqui e só um curto sermão em vez de tanto ensino disto, a menos que antecipo que será, porque tenho as sete trompetas, creio que se aproximam, o qual se conecta com o sexto selo. Quando o sexto selo tocou, todas as sete trombetas tocaram de uma só vez. Estão a ver? Por isso, nós gostaríamos de ensinar isso à igreja antes da sua vinda ou minha ida, ou o que quer que seja, caso eu puder. Agora, se o fizermos, vos anteciparemos e talvez então, como vemos esta manhã, os corredores lotados e paredes e à volta tentaremos. Temos agora um lugar onde talvez nos despertar, alberga cerca de 3 mil pessoas e é um belo auditório de uma escola bem acima aqui de nós. Ter-se-á muitos lugares, estão a ver, para que alberguemos as pessoas. Queremos informar que em Nova York tivemos um tempo maravilhoso. Lá no Auditório Morris tivemos de afastar as pessoas todas as noites, estavam lotadas, o incêndio, o homem que pertence ao lugar, os bombeiros fechariam o local se deixássemos ficar de pé e lotados assim. E depois tivemos de os relocar e as pessoas na rua, e a subir e a descer a rua, orando para que ninguém se cansasse, se levantasse e saísse, para que entrasse e tivesse um lugar. Estão a ver? Apenas uma pessoa. Eles lá esperaram, lá fora, por uma pessoa para entrar, e um que estava lá na porta, e depois deixaram entrar um assim. Quando alguém se levantava e saía, tinha de ir para casa cedo, bem, eles entrariam. E partilhariam muito disso, e vejam, eles voltaram. É muito bom, é um bom grupo de pessoas. Eu creio que o mundo, a igreja cristã, está faminta por Deus. Agora, eu estou confiante que, obrigado, irmão, estou confiante que Deus nos dará esta oportunidade onde podemos nos juntar a abordar essas últimas sete trombetas. Gosto de ser conduzido a fazer essas coisas para que, vocês sabem, depois, no pequeno almoço dos homens de negócio, normalmente o capítulo deles, penso que disseram que entre 50 e 100 no pequeno almoço deles, e naquela manhã venderam 1.700 bilhetes e encheram o resto dos lugares para garantir os lugares, e em todos os corredores e à volta das paredes, de cima para baixo, nos degraus, estava de pé alguém, alguns ministros de renome, alguns padres, etc. Estavam lá para ouvir a mensagem. Então, compreendo, acho que ajudou um pouco. Talvez faria o melhor do que o que nós realmente pensaríamos que seria. Agora, esta noite teremos uma mensagem, hoje à noite, se o Senhor quiser, sobre o assunto de qual é a vossa condição com Cristo? E agora, isso será curto. Nós queremos começar. Quero estar nas plataformas às 7h30. Às que horas costumam fazer? Às 7h30? Que horas vocês começam? É às 7. Estarei na plataforma por volta das 7h30 e me fará terminar por volta das 8h30. E se o senhor quiser, porque eu tenho, serei tão rápido quanto puder, começarei a praticar. Portanto, a outra coisa é, talvez alguns estranhos ouvem as pessoas a rir, é porque tento sair daqui, mas não consigo. E como se espero que não pareça mal, mas minha mãe dizia que quando as pessoas se juntam assim é porque o melaço de sorgo numa manhã fria, verão que é espessa e lenta. Portanto, é a forma como as coisas são. Coro devagar nessas mensagens, porque a doçura de cana de açúcar de Deus, sabem, engrossa-nos juntos. E eu não gostaria de que fosse de outra forma. Eu, ao ponto que lembro-me que nós levantávamos e cantávamos essa canção: Benditos laços são os de fraterno amor que nesta santa comunhão nos une ao Senhor. Estão a ver? Ao mesmo trono vão as nossas petições, e é muito gozo ou aflição dos nossos corações. E eu creio que esse sempre será o nosso objetivo aqui. Muitos daqueles santos do passado adormeceram desde então, porém ainda estamos unidos no coração, e acho que aquela visão naquela manhã, vê-los lá e a bendita gloriosa forma de jovens homens e mulheres ainda parece como foi aqui quando eles estavam aqui na terra. Acho que eles esperam a nossa chegada. Um dia irei lhes encontrar, se Deus quiser, agora. E lembre-se dos curtos, os tempos dos hinos começarão às 19 em ponto, hoje à noite, em vez de 19h30. E depois, na próxima semana, estarei em Shreveport, Louisiana, lá no Life Tabernacle, em Shreveport, Louisiana, e acho que eles estão a tentar fazer o auditório do outro lado da rua. O irmão Moore telefonou ontem à noite e disse que eles e uma convenção anual esperam um grande número de convidados. Eu quero dar um pequeno testemunho bem antes de ler as escrituras. Uma senhora estava sentada aqui outro dia, via, direi-vos, sobre o impacto de alguém que ora pela outra pessoa. Aconteceu que eu olhei de lado e vi outra senhora, Mergie Cox, a esposa do irmão Rodney, sentada aqui. E na semana passada, creio que foi, quando estávamos aqui, o Espírito Santo estava a dar discernimento no edifício. Vocês sabem como as pessoas foram ditas, e ela estava sentada, ela está sentada aqui mesmo agora, porém, ela estava algures tão longe. Eu olhei para lá e havia uma senhora que foi chamada, que tinha diabetes, e a Margie estava, na visão era a Margie estava de pé lá. E, portanto, olhei para baixo e vi ela, e era uma. E pensei, e olhei para ver aquela outra mulher, e a Margie estava na visão, mas a luz estava sobre a mulher. Então, eu observei, eu pensei, bem, eu chamasse a Margie, eles dirão. É claro que, é claro, agora alguém conhece, dirá, porque ele é o marido dela, é um dos seus amigos íntimos, eles vivem juntos, dormem juntos, caçam juntos e etc. Claro, é por isso que ele saberia disso, porém a Margie não sabia disso. Mas eu chamei a outra senhora, que era uma, creio que era uma irmã de Chicago, como eu soubesse mais tarde. Mas depois aquilo veio nela, a empresa que está a fazer testes para os diabetes, e ela tinha diabetes. Então ela estava a caminho antes de ontem para a clínica, para tal. E quando ela mencionou isso, então recordei isso sobre isso. E eu disse, venha cá, irmã Mergie. E contei-lhe como as mãos dela ficaram entorpecidas e como aquele mal-estar. A jovem mulher trabalha dia e noite, quase lá, no uma jovem mãe leal que ajuda o marido a pagar a casa deles, que eles estão a construir. E ela, a irmã dela, mais nova, Nelly, a Charlie, que é o irmão de Rodney, a sua esposa, e todos trabalhando juntos nas suas fábricas, tão duro como podem, suportando o desprezo. Elas deixaram crescer o cabelo e abandonaram a maquiagem, etc., quando se tornaram cristãos. Acredito em dar elogio onde o elogio é merecido. E tenho certamente um lugar especial no meu coração para essas duas jovens mulheres. E depois, a peguei pela mão e orei, a pegar pela mão, orei por ela e ela foi, e não encontraram vestígios de diabetes em nenhum lugar. Portanto, desapareceu uma senhora que estava aqui sentada, algures, que foi chamada, era uma irmã com o nome de Bruce. Eu não vejo esta manhã, porém ela sempre era uma mulher de muita oração, e esta mulher veio, e foi a última vez quando estive aqui, e não foi dado nenhum cartão de oração ou nada para que não houvesse ninguém, nenhuma fila de oração, pois eles apenas, o Espírito Santo chamou a audiência, e esta jovem senhora, Bruce, uma vez foi curada de cancro. Ela sempre tem um fardo no coração dela para outra pessoa, e ela estava a orar, e havia uma senhora de Louisville moribunda com um cancro na garganta. Enquanto ela orava, o Espírito Santo foi direto àquela mulher, chamou-a, e tudo que ela realizou, disse quem ela era, aliás, disse quem ela era, qual o problema dela e sobre o cancro que ela tinha, e lhe disse tudo, que estaria bem, e a jovem senhora foi para casa. E alguns dias depois, ela começou a ficar sufocada à morte, quase que a garganta dela inflamou muito, ela tossiu e com força, e o cancro desapareceu. Ela está saudável hoje, estão a ver? O que aconteceu, vejam, o caroço em si é uma maldade que tem uma vida dentro dela, percebem? O cancro que deriva da palavra, o termo da medicina de caranguejo, o que significa que ele tem muitas patas como um caranguejo que vem do mar e ela suga o vosso sangue. E aquele crescimento maligno na garganta dela tinha, era, foi o que fazia. Agora vejam, não estou a lidar com o crescimento. Eu estou a lidar com a vida que está no crescimento, percebem? A vida que está no crescimento é do que nós tratamos. Estão a ver? Em meu nome expulsarão demônios. A palavra demônio significa atormentador, como do corpo, e aquilo era um demônio. E contudo, quando a vida saiu do crescimento, claro que isso fez com que o crescimento se inchasse, tal como um cãozinho atropelado na rua, algo parecido. Então deixa-o estar no chão por alguns dias e tornar-se-á o dobro do seu tamanho. Bem, era isso que fez piorar a jovem mulher. Expliquei isso várias vezes. Se piorares, isso é um real sinal de que estás curado, percebem? E por isso piorava e sufocava, porque se inchava, mas soltou a vida, estava fora disso, e aquela tosse, como ela percebe, como desta forma, pulou e libertou-se do resto do corpo dela, e a substância morta, apenas um corpo sem vida, e o cancro desapareceu e saltou, percebem? Caiu. Agora, então, foi assim que aquele corpo soltou. Não era o demônio que saiu, era o corpo na qual ele vivia saiu, porque a fé da mulher sobre o que lhe foi dito, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, foi isso que matou o cancro, tirou a vida fora. Agora, talvez, ela regressou para o doutor e o doutor disse, não tem sentido, a coisa apenas está bem ali, como sempre estava. Porém, isso é certo, o crescimento estava lá, mas não a vida, não estava lá. Percebem agora o que seria se estivesse algures onde não teria sido saído? Será que é essa foto? Aqui está a foto alargada que deu após a oração. Aqui está a foto da senhora Baker sobre o crescimento de Springfield, Indiana, que saiu após a oração. Esta é uma fotografia do mesmo. Vejam o corpo em que o demônio viveu, tal como vocês vivem neste corpo em que vivem. Pode ser pequeno, grande, ruivo, preto, etc. Percebem? Ou o demônio vive neste corpo, ou o Cristo vive neste corpo. Bem, então, quando a vida sai dele, o seu corpo ainda fica aqui na terra. Vejam, porém, a vida não está ali. Quando a vida saiu, o corpo estava lá e depois desprendeu-se do corpo dela e foi expulso. O corpo saiu, mas se está num lugar onde não se pode soltar, então o coração tem que pegar aquela substância morta e purificar o sangue cada vez que este bate. Isso causa febres, etc., porque é uma infecção. Estão a ver? E o seu coração tem... Acredito que o coração purifica o sangue na medida que este passa. É verdade, irmã Dolch? Acho que é verdade. O coração, enquanto purifica, a enfermeira sabe, e outra sentada aqui à frente pega. Isso é que causa a febre de uma infecção. Apanha a infecção, aumenta a febre. Agora, pessoal, estão a ver? É a vossa fé. Nunca foram os vossos sentidos. Nada disso. Se for o caso, a minha mão não estiver direita, isso não tem nada a ver com isso. É a minha fé que faz isso, percebem? Bem, a nossa frente, vemos a imagem de uma pessoa perfeitamente curada pela fé. Então nós apenas damos um passo a passo até chegarmos nessa pessoa e simplesmente caminhar direito com isso, percebem? Mas isso o que produz isso é a vossa fé, não os vossos sentimentos. A vossa fé opera isso, que o agradecimento e o louvor sejam dados a Deus. Agora só um momento de oração, e temos aqui um assunto que queremos tratar e um pouco tempo para o Senhor lidar conosco a respeito disso. E agora, em diante, se alguns de vocês forem nesta manhã e não estarão no culto da noite, se o Senhor permitir, eu quero estar aqui novamente. A família está de volta nesta semana de Natal. Quero pregar a minha mensagem de Natal aqui no Tabernáculo domingo, depois do Natal, se o Senhor permitir. E o tema será o vagabundo na rua. Inclinemos, portanto, as nossas cabeças para uma oração. Senhor Jesus, esteja perto de nós neste preciso momento. E sabemos que é difícil na nossa pequena igreja, onde muitos estão de pé. E estamos aqui não devido ao conforto do lugar que nos dá conforto físico, porque não é confortável. E não estamos aqui para sermos vistos, mas estamos aqui porque sentimos a tua presença. E sabemos que tu estás aqui, e estamos aqui para a correção, e estamos aqui sabendo que estamos na casa de Deus. E sentimos-nos bem por estarmos aqui, não importa quão desconfortável é a posição e a lotação da multidão sentada, mas nós nos estamos aqui porque sentimos que Deus está aqui. E da mesma maneira que aquele rapaz sentiu naquela noite, quando Paulo pregou toda noite, que longa mensagem, de talvez do pôr do sol até ao nascer do sol da manhã seguinte. E um jovem sentado lá em cima caiu e eles pensaram que ele morreu. E Paulo colocou o seu corpo dele sobre ele, e o Espírito de Deus, que estava no mensageiro, trouxe de volta o Espírito da vida para o corpo do moço. E ele disse: ele ficará bem, e o jovem viveu. E ele estava interessado no que Paulo dizia. E Deus, estamos interessados nesta manhã no que o Espírito Santo diria aos nossos corações, e oramos que tu quebrarás o pão da vida para cada um de nós, para que quando saímos daqui hoje, que não saiamos deste edifício as mesmas pessoas como éramos quando entramos, que os cristãos estejam mais perto de ti, que os pecadores se arrependam hoje, que os doentes sejam curados, e que o reino de Deus se aproxime a nós, ou mesmo que entre nós. Pois o pedimos em nome de Jesus Cristo, enquanto esperamos em seu Espírito para nos dar as palavras. Amém. Agora, vamos ler um pouco da Escritura, que é a palavra de Deus está sempre certa. E agora, e cada um, vejo que vocês são muito gentis para com os que estão de pé. Vejo alguém se levantar e se levantar e sentar e dando o assento a outra pessoa. Isso é muito bom, que me dera se tivéssemos mais espaço, mas não temos nesse momento. Abramos para Mateus 27 e vamos a partir do verso 11, e depois falaremos sobre isto. E Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: É como dizes. Mas ao seu acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe deu resposta e uma pergunta sequer. E de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Apenas pense nisso. E disseram: Barabás. Tornou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus que se chama Cristo? Que farei então de Jesus que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Pois, que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que ainda não conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste homem. Seja isso lá convosco. E então o povo respondeu: O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Que triste cenário. Intitulo o tema disso, se desejarem escrever isso assim ou chamarem isso, talvez que a fita seria intitulada O que farei com este Jesus chamado Cristo? E o subtema que desejo usar, depois disso ser escrito, ou quero usar o subtema, com Jesus em suas mãos. Com Jesus em suas mãos. O que farias? O nosso cenário começa esta manhã na sala de julgamento, onde o Pilatos, o governador, foi chamado na cena para agir e traçar um julgamento. Era numa manhã cedo, antes da luz do dia, e ele foi perturbado do seu sono e foi chamado para ouvir o caso deste homem. Era um momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não fez nada tal como puderam ver nele, e ele respondeu tudo, simplesmente era a hora na qual deveria acontecer assim. Não há nada que aconteça sem que haja algo detrás disso para que aconteça assim. Tem de haver alguma razão que tudo aconteça, porque é dirigido, claro que sim, pelo que é Espírito que está nos seres e nos seres humanos e etc. Existe um motivo para tal e um objetivo, e tem de existir uma razão. Portanto, isso, a razão pela qual isso teve de acontecer naquele maior homem que já viveu na Terra, ou que viveria, é a razão que fez com que acontecesse dessa maneira, foi porque era o tempo que acontecesse. Estão a ver, tem de ser assim, e não havia como escapar aquilo, e tinha que ser naquele momento. E Jesus veio à Terra tão exatamente da maneira que a palavra de Deus predisse que ele viria. Ele exatamente fez o que a palavra disse que ele faria. Ele viveu exatamente, e Deus fez conhecer ou manifestou a semente daquele tempo. Agora, lembre-se, Deus, a Bíblia começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Agora, aqui está uma lição que eu quero que entendam, que vejam em cada geração falasse na Bíblia de uma certa coisa acontecendo através de cada geração. Tal como Daniel viu o significado do sonho do Nabucodonosor, como os reinos gentios apareceriam, como desapareciam e como se desenvolveriam, e cada uma daquelas pessoas com as suas raças e aquelas nações, que as potências gentílicas que controlaram o mundo, fizeram exatamente como a visão disse que fariam. Quando Nabucodonosor, a cabeça do ouro foi tomada, então o Medo e Persa surgiram, e a natureza dos mesmos, de acordo com a natureza material, e de acordo com o profeta disse, tal igual. Nebuchadnezzar, a cabeça de ouro, que é maior e o primeiro reino, depois o Medes e Persa sendo de prata, e assim por diante, até ser bronze, e cada metal torna-se cada vez mais duro e forte, e o ouro sendo mais leve, e culminou em ferro, o qual é o mais duro de tudo, é o ferro. Ora, cada um desses reinos decai exatamente por natureza, na forma como o profeta disse que cairiam. E o que ele fazia? Ele estava a semear uma semente para que as nações vissem. E sempre que um reino nasce, este teve de agir tal como essa palavra disse. E então o Messias viria na cena, e quando Cristo entra em cena, ele tinha de responder aquelas palavras de Deus que eram para se cumprir, que o profeta falou que ele faria. Moisés disse, ele será um profeta igual a mim. E se tivéssemos tempo de desenhar isso e mostrar isso, como aquele tempo tremendo quando Israel estava em cativeiro no Egito, como Moisés nasceu, aquela criança estranha e peculiar, e como ele desapareceu e criado, e como escondeu nos arbustos, e como ele se tornou um líder, foi para as montanhas e obteve a lei e voltou a descer, e não era apenas um líder, porém ele era também um sacerdote, um rei, um governador e todas essas funções. E como isso simplesmente tipificou exatamente Cristo, e Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Estão a ver? Agora, quando Cristo nasceu, Israel estava novamente em cativeiro pelo Império Romano. E o que ele era, nasceu uma criança peculiar e estranha, como foi criado, como ele foi ao alto das montanhas e desceu e disse: vocês ouviram dizer no passado não roubarás, ouviram dizer não cometerás adultério, mas vos digo, quem somente olhar uma mulher e cobiçar já cometeu adultério. Um legislador, vejam, e rei, um sacerdote, um profeta, exatamente como ele. Então, estas todas coisas tinham de ser cumpridas quando aquele espaço ali para a vida de Messias, quando isso foi perfeitamente vindicado. Agora, isso pode durar pouco mais que uma aula por tempo. Quero que vocês prestem maior atenção agora. Quando a palavra foi falada para esta geração, haverá alguém em cena que cumprirá essa palavra. Porque Deus falou isso, e isso é vindicação da palavra falada, e Jesus possuía todas as qualificações, e era a palavra vindicada como Messias. Exatamente. Há também palavras faladas na Bíblia para o último dia. Essas palavras têm que ganhar vida. E vemos aqui que nos dias de Nosso Senhor, a igreja já o tinha rejeitado antes de vir à sala de julgamento de Pilatos. Eles o rejeitaram desde o dia em que o seu ministério começou a profetizar e a contar a verdade sobre a palavra. Então eles não conseguiram entender aquilo, como ele, sendo um homem, poderia saber o que havia no coração das pessoas. Mal sabiam eles que a palavra é Deus. E a palavra disse, a Bíblia, disseram os pensamentos e intenções do coração. E eles queriam chamá-lo de espírito maligno. E ele disse: eu vos perdoo por isso, mas quando o Espírito Santo vier a fazer a mesma coisa, falar alguma contra a palavra contra ela, nunca será perdoado. E tudo o que ele profetizou que estaria neste dia, algo tem que dar vida a isso. Mas quando trazido a vida, será muito diferente do que as pessoas pensam que é, até que aconteça. Só os eleitos verão isso. Sempre apenas os eleitos são os que verão isso, porque é o eleito que está ordenado a vê-lo. Portanto, não se pode de nenhuma outra forma. Jesus disse: vocês não podem vir a mim, ninguém pode vir a mim, a não ser que o meu Pai o atraia. E tudo que ele me deu virá a mim. Estão a ver? Estão a ver? Não havia outra maneira. Ele disse: vocês têm olho, mas não podem ver. Ouvidos, mas não ouvem. Disse: bem, Isaías profetizou sobre ti, percebem? As profecias de Isaías começaram a se manifestar. Não se esqueçam disso. Por aqui, ou para o ouvinte de fitas, que a palavra de Deus deve ser manifestada. Deus está obrigado a ver isso se cumprir. Assim como João Batista foi ordenado a ser precursor da vinda de Cristo, houve uma incrível ascensão a esse lugar. Essa palavra deve ser cumprida. Então, quando Jesus veio como o Messias ungido e fez exatamente o que a palavra de Deus disse que faria. E, no entanto, os judeus estavam procurando por outra coisa. Um rei que viesse com uma barra de ferro na mão, que estava no futuro. Mas ele cumpriu todas as palavras. Um dia, em Capernaum, quando tomou as escrituras e leu, vocês notaram? Ele somente leu a porção da escritura e pousou o livro e disse: hoje isso se cumpriu. Quando ele deveria pregar o ano de jubileu, agora, por que ele não leu o resto? Porque diz respeito à sua outra vinda. Eles não precisavam saber disso. Isso é para uma outra era em que... Mas a era em que ele estava, por essa razão ele poderia dizer: esta escritura se cumpriu hoje diante de vossos olhos. Diante de vossos olhos, vocês o vejam. Pregar na estação própria, unir os corações partidos e curar os doentes, foi por isso que ele veio. O resto era para trazer o julgamento aos gentios e etc. para o que vem a seguir. Os gentios tiveram que o rejeitar primeiro. Agora, na crucificação, onde estamos hoje, sobre o assunto de Jesus em suas mãos, A palavra de Deus foi completamente vindicada, provada repetidamente que ele era a resposta para a palavra de Deus. Onde que os escribas vejam Deus, já tem isto pronto. Deixa que o ministério sonda isso, mas vejam, eles tomam a palavra de alguém sobre isto. Algum grupo de homens, eles estão tão cegos para a verdade que quando a verdade é apresentada, eles deixam de vê-la. Mas vejam, Deus é justo, ele escreveu isto lá, ele escreveu bem aqui no livro o que vai acontecer hoje, então se cumprirá. Mas outros que não estão ordenados a vê-lo, nunca o verão, eles têm compreendido isso tudo mal. É assim que eles o tinham lá, eles nunca sabiam quem ele era. E pelos sinais de que ele fora o mensageiro da época, ninguém poderia negar. O profeta deles falou sobre isso. E ele disse, eu tenho que diminuir para que ele aumente. Não sou digno de desatar os laços das suas sandálias, mas ele está no vosso meio agora, disse João. E ele virá, e o machado está colocado na raiz da árvore. E as árvores que não produzirem fruto serão cortadas da floresta, ou da vinha, ou do pomar, e jamais existirá ali. Agora, descobrimos que essas coisas aconteceram exatamente da maneira que ele disse. Ele podia discernir os seus pensamentos e seus corações. Ele era um profeta. Tudo o que ele disse antes de aconteceu exatamente da maneira que ele disse. Eu irei para Jerusalém, eu serei entregue nas mãos de homens pecadores, e eles o matarão, e ele será crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitará. Mas disse, acautelai-vos de contar isso a alguém, e ele cegou-lhes para que eles não o entendessem, até que se cumprisse. Veja, muitas vezes ele deixa-nos ficar cegos até a hora em que temos necessidade disso. Ele nos deixa ficar cegos das coisas que vemos hoje, pois esta é a hora que temos necessidade dela para vindicar o dia em que o vivemos. Estão a ver? Os nossos pais não sabiam dessas coisas. A Bíblia disse que não as saberiam. Ele os tinha escondido e nos últimos dias seria revelado aos filhos de Deus. Ou seriam eles seriam manifestados para mostrar a sua glória e os seus louvores sobre a terra. E tudo o que Daniel disse sobre os últimos dias e como isso, os que conhecerão seu Deus farão proezas, e tantas escrituras ligadas para este dia em que vivemos, como este tempo seriam maus enganadores na terra. E exatamente o que temos agora, que é está se cumprisse. Eles tinham a chance de o ver, porém o rejeitaram, o próprio Messias deles. E hoje é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Nos é dada a chance, porque Deus nunca julga sem antes dar, sem justificado pelo seu julgamento. E agora, se dissesses a uma certa pessoa que anda pela estrada com excesso de velocidade, os pararias, dizendo, tem um buraco lá na estrada, se continuares com essa velocidade, morrerás. E eles dizerem, disparate, eu não sei, eu sei o que estou a fazer. Então você veja a responsabilidade que não será tua, porque você avisou-lhes cuidadosamente. Bem, Deus faz a mesma coisa com a palavra dele. Ele avisa cuidadosamente as pessoas sobre o julgamento vindouro e mostra os seus sinais e maravilhas predito na Bíblia para que aquela era ele os mostre e as pessoas simplesmente caminham por cima dela. Não é fácil para a pessoa ir ao inferno. O homem luta para ir ao inferno. A primeira mentira que contaste, sabes o que foi errado. O primeiro cigarro que fumaste, sabias que estava errado. O primeiro mal que fizeste, sabias que estava errado, mas a tua consciência disseste que era errado, que as pessoas continuassem pela luz vermelha. Passas por cima dessas barreiras, tu és imprudente. Queres fazer isso de qualquer forma, mostrar que és um tipo grande, vês? Mas lembra-te, tu lutarás até chegar ao inferno. Não é fácil ir para o inferno, tens de rejeitar a verdade. Antes de teres o acidente, tens de passar o sinal vermelho. Antes de ter o acidente, tens de lá embaixo, na estrada, ter os avisos que foram colocados, mas você tem o teu próprio caminho acerca disso. O homem tem hoje e ele sabe mais do que o outro e não dará ouvidos aos sinais e advertências do julgamento vindouro e daqueles que rejeitam a Cristo. Agora, reparem, e o que aceitaram em vez deste Cristo? Pense agora na igreja daquele dia, na cegueira deles. Eles rejeitaram um assassino público, Barabás. Alguém que foi comprovado ser um assassino. e que estava realmente à espera do seu julgamento. E ele foi provado ser um assassino e era um homem malvado. E só porque a vida de Jesus, por ele desafiou-lhes. Ele disse: quem de vocês pode me acusar de pecado? O pecado é a incredulidade. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Caso não vos disse a verdade da Escritura, e a Escritura falou por mim, por ela mesma. Sondai nas Escrituras, disse ela, pois nelas pensai ter a vida eterna, e elas são as que testificam de mim nesta era. Mas eles disseram: ele se faz Deus, ele faz-se algo a si próprio. Ele não fez nada, Deus o fez Deus. Ele era Deus, ele era um cumprimento da Escritura. Ele nunca fez nada, Deus o fez o que ele era. E então, é porque era a hora para essa palavra ser cumprida. Então, mas eles não puderam vê-la porque era contra as ideias deles denominacionais, o que eles construíram sobre o Cristo. E estavam demasiadamente cegos em relação à palavra. Agora, além disso, para se verem livres desse companheiro, tiveram de aceitar um assassino, uma ameaça pública também. Era uma dívida para com a sociedade, um endividamento para com eles, um assassino. Tiveram de aceitar isso para que rejeitasse a Cristo. E antes que qualquer homem ou mulher aceite o mal, eles têm de rejeitar o certo. Existe algo na natureza, tem uma lei nisso, de que tens de rejeitar o certo antes de receberes o mal. Como acabei de citar, para não mentir, vocês sabem, mentiram contra o vosso melhor juiz, mentiram contra a vossa própria consciência, mentiram contra o vosso próprio pai ou mãe, o que ele vos ensinou, ou até a própria natureza vos ensina, que não deveriam fazer. Portanto, para rejeitarem a palavra, têm de aceitar uma mentira, e tens de rejeitar a verdade antes de poderes aceitar a mentira. Percebem? Então, era assim que estes companheiros tinham feito, tinham rejeitado a verdade, e ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e se manifestou diante de nós. E em 1 Timóteo 3 a 6, sem controvérsia, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou na carne, tocando com as nossas mãos. Deus, Jeová. É espantoso, é surpreendente em pensar que o Deus que colocou o sistema solar no espaço, que fez as estrelas que são milhares de vezes maior que o mundo, e se uma dessas estrelas se direcionasse para a Terra a 10 mil milhas a uma hora, pois levaria 100 milhões de anos para chegar até aqui. Estão tão distantes, e duas pequenas estrelas parecem estar uma polegada de distância. Eles estão mais distantes uma da outra que nós delas. Ainda assim, não há nenhuma delas que mantém o móvel. E a grande galáxia, oh meu Deus, a massa e a grandiosidade de Deus que pode fazer essas coisas, cada um tem que segurar a outro. É por isso que permanecem como são. Se eles saírem fora do controle, todo o sistema cairia. Foi isso que aconteceu no Éden, quando Eva quebrou os princípios de cuidados dos mandamentos de Deus. Toda a raça caiu. Esse é o problema hoje. Não devemos estar divididos em organizações e denominações, e etc. Deveríamos ser filhos e filhas de Deus, sustentando a grande galáxia do mundo juntos. Em Nova York, na semana passada, eu ouvi uma mensagem citada ou dita pelo Einstein, o grande cientista, aquele que é chamado cérebro da época. E eu estava a ouvir isso, depois fui ouvir o Norman Vincent Peale sobre a psicologia dele, em como as pessoas fariam ou andariam se projetassem na psicologia. Então, no Einstein, ele falava de galáxia que estava entre o sistema e estrelas, e se alguém viajasse na velocidade, acredito que ele disse, da luz. Agora, penso que isso é 86 mil... 186 mil milhas por segundo que a luz viaja, e agora dividida isso em 5 minutos, 4 milhões e bilhões de milhões, milhares de milhas, vocês sabem, estariam então 20 milhões de anos de tempo de luz que levaria para chegar a essa galáxia. Então, 120 ou 150 milhões de anos, até 50 milhões e milhões de volta. E eles atingiram algo que o surpreendeu, e eles, depois de irem lá e voltarem, vocês sabem, levaram 3 milhões de anos para viajar, 300 milhões de anos, 300 milhões de anos para viajar, e quando vocês voltassem à Terra, na verdade vocês só foram 50 anos e entrariam para a eternidade. Não há fim para isso. E pensar que é o Deus que fez tudo aquilo e ordenou tudo e falou sobre isso e desceu e fez-se carne entre nós para nos redimir e honraria-nos com a sua augusta presença, que ele estaria aqui nesta terra pecadora nos últimos dias e provar a sua palavra em ser isso, pois ele está comprometido a essa palavra. Amém. A soberania e a justiça daquele grande que segura essas coisas em suas mãos. Observem, as nações, a igreja tem que recusar primeiro a palavra dele. De seguida, depois que a igreja a rejeitou e chamou de Belzebu, ou mau espírito, depois levantaram-lhe diante do governo para que todos fossem condenados. Agora vemos Jesus esta manhã perante um governador, o Pilatos, um romano, para ser julgado. E apercebemos que a igreja o rejeitou primeiro porque eles não creiam na mensagem dele. Pois eles não conheciam a palavra. Jesus disse-lhes: se vocês tivessem ouvido a Moisés, vocês creriam na minha palavra, pois foi ele quem falou de mim. Percebem? Há uma palavra que o profeta, a qual o Senhor vem ao profeta, o profeta falou a palavra pela hora vindoura. E aqui foi identificada. E disse: vocês dizem conhecer Moisés e que ele é o vosso guia. Vocês não conhecem Moisés? Nem a palavra dele conhecem. Em outras palavras, ele disse: eu sou a palavra, eu sou a palavra identificada que Moisés falou que viria, e vocês me condenam. Estão a ver? Por causa das vossas tradições, vejam, a igreja o condenou. Agora o vemos, agora diante de Pilatos. E cuidadosamente aprovou também, identificado naquele tempo, ou a igreja, pelo mensageiro da era, lhes foi dada a chance de o ver e de o crer, mas o rejeitaram. Por que o rejeitaram? Muitos deles queriam crer nele, mas as tradições deles, não as pessoas, mas as tradições deles. Agora vejam, tal como Nicodemos veio durante a noite, e ele disse: mestre, nós sabemos que tu és um professor que vem de Deus. Nós sabemos que vieste de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós, quem é nós que ele se refere? A igreja, os fariseus, os líderes daquele dia. Nós sabemos, estamos cientemente convencidos de que tu és essa pessoa. Por que então eles não fizeram isso? Porque o sistema deles. Oh, quero que isso penetre profundamente, porque é disso que estou a desenvolver. Percebe? O sistema em que eles já tinham aderido era o que fazia com que eles não se movessem. Embora que viram que aquele era o Messias, mas o sistema onde estavam conectados não os deixaria aceitá-lo. Vocês entendem? Agora quero perguntar, a partir dessa audiência visível, quantos entendem o que estou falando? Levante as mãos, tudo bem. Agora, o sistema, eles creram nisto e sabiam que ele era. Como eu diria a mesma coisa hoje? Vemos o que estaria aqui hoje, nós o vemos, mas o sistema não permite aceitá-lo. Eles também estão tão indocumentados com o sistema, estão a ver? Não é a pessoa, é o sistema. Assim como falei do presidente que foi assassinado, não o homem, até onde saiba, ele era um bom homem, ele nunca fez mal, pelo que sei, mas o sistema, não são as pessoas, mas os sistemas Não eram os judeus, era o sistema deles. O sistema que os condenou, porque ele não tolerava o sistema deles. Vocês entendem? Agora, as mesmas coisas acontecem agora. E eles escolheram esse inimigo do público, um assassino. Mas o caso agora envolveu o governo. Portanto, o governo tem de pronunciar essa sentença, porque para tirar uma vida deve ser apresentada ao governo. Eles não tinham a permissão de o fazer porque estavam sob o governo de Roma e não podiam tirar uma vida, não importa o quanto a igreja dissesse, temos que fazer isso porque eles não fariam isso sem primeiro a Roma lhes dar a sanção. Portanto, tem que ser levado ao governo agora, o governo está envolvido na coisa agora. Se esse não é um exemplo de hoje, então não vejo o que é. Vejam, é exatamente a igreja o rejeita. E agora o governo está envolvido. Chegou o momento em que toda a nação, toda a gente tinha de vir. A questão foi abordada, o desafio estava visto, toda a nação o rejeitou, trazendo a ira de Deus sobre eles. E antes até a igreja o rejeitou, e assim a ira veio sobre a igreja, mas agora a nação o rejeitou, e agora veio sobre todos. E hoje o mundo o rejeitou para trazer o julgamento sobre o mundo inteiro. Todas as nações devem ser julgadas. E sabemos que isso aconteceu no tempo de Tito, o grande general romano. Ele situou Jerusalém no fim, comeram os seus filhos um ao outro, comeram a casca de árvore e a erva da terra. E então Tito entrou e derrubou os muros e queimou a cidade. O sangue correu assim pelas ruas onde ele assassinou-lhes. E antes que um Deus justo permita que um povo que ele escolheu se submeta a tal coisa, tem de haver uma razão justa. Ele é justo, as suas leis exigem sua justiça. E uma lei sem punição não é lei. Se eu dissesse, se eu fizesse uma lei aqui na cidade, eu morto a passar um sinal vermelho, então por isso não há punição, continuaria a passar as luzes vermelhas, mas tem de haver uma sanção, e a punição da lei de Deus por ter rejeitado o seu programa é a morte, e tinha de haver uma morte pelo que tinha a ser pago. Estamos nesta manhã num julgamento semelhante em todo o mundo, num julgamento. Todas as denominações rejeitaram a palavra. Agora sei que isto parece bastante duro, e quero que os ministros que estão aqui a ouvir e também os que estão nas fitas tentem compreender isto, e vou tentar deixar isto bem claro, mas estou a manter o meu tema ou afirmar aqui o que é meu tema e dizer que estamos hoje numa outra sala de audiências de Pilatos. Você disse, se eu estivesse lá, falaria por Jesus Cristo, mas o que você está fazendo hoje é sobre isso. Essa é a coisa. Estão a ver? Não importa o quanto a igreja o rejeitasse, eu teria permanecido lá ao lado dele. Você tem a oportunidade, sim. Estão a ver? Eles o rejeitaram agora. Ele está sendo julgado hoje ou acaba de ser julgado. Ou está em julgamento por um sistema mundial que se chama Conselho de Igrejas. A ser formado o Conselho Mundial de Igrejas. Agora, o que eles fizeram? Eles votaram que se unirão absolutamente e terão um conselho de igreja, e neste conselho eclesiástico que todas as igrejas devem pertencer a este conselho. Caso contrário, nem sequer será permitido pregar, nem sequer será permitido fazer uma oração pelos doentes. E a sua igreja pode ser usada para aquilo que eles quiserem, se eles querem lá guardar caixas ou munições ou o que quer que eles queiram fazer, ou você não terá qualquer controle sobre isso, ou pertence ao conselho da igreja ou não pertence. E esse é o sistema que está sendo formado aqui nos Estados Unidos, que cumpre as escrituras da letra, cumpre o que o Senhor me disse em 1933, e estamos de pé nessa hora, esta manhã, e Jesus Cristo, a palavra, está hoje em julgamento, como ele estava na crucificação, e agora ele está nas nossas mãos. Ele está nas mãos do mundo. A palavra foi claramente identificada em todo o mundo, e ele está a ser julgado. Todas as denominações o rejeitaram, e agora Ele está a ser julgado num conselho de igrejas. E eles estão a rejeitá-lo novamente e escolhê-lo como fizeram nesse tempo. Vejam a história da natureza, repete-se a si mesma, porque a natureza permanece a mesma. As árvores continuam a crescer, os vegetais crescem e as flores, e o mundo se corrompe, como sempre aconteceu. E é isso, e a natureza de cada época produz novamente e reproduz o reflexo do que era a natureza anterior. E hoje encontramos-nos de novo nesse mesmo lugar. Agora, Jesus era a palavra, João, o primeiro capítulo, todos nós cremos nisso. Ele era a palavra. E por quê? Ele era a palavra. Todos nós cremos nisso. Ele era a palavra. E porque ele era a palavra, por favor, compreendam. Ele era a palavra e tinha de estar contra o sistema. E eles não o rejeitaram por causa de seus milagres, não foi por causa disso. Eles disseram, ele disse, quem me pode acusar e que mal ele fez? A pequena senhora diz, que mal fez ele senão curar os doentes? Disseram eles, não o condenamos por estas coisas. Estão a ver? Nós o condenamos porque ele, sendo homem, faz-se Deus. E as próprias escrituras deles diziam que ele seria Deus. E Isaías, o grande profeta, que escreveu 66 livros de Isaías, e começa com, primeiramente com o início, e no meio do livro aparece João Batista e termina no reino milenar. E 66 livros na Bíblia, pois há 66 capítulos em Isaías. É espantoso que assim se encaixe. Em Isaías 9, 6, ele disse, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, o Deus poder, Forte, o Pai Eterno, o Maravilhoso. E as tradições cegas, os sistemas não podiam ver que este era Deus através do seu próprio profeta, a quem a palavra veio que ele seria Deus. Os sistemas cegos, por isso, rejeitaram a palavra. E desejaram o assassino, Barabás. E hoje, a palavra sendo clara para este dia, foi vindicada. Tornou-se real. Demonstrou ser a verdade. E nos últimos dias, como disse Jesus, como foi nos dias de Sodoma, assim por diante, assim será na vinda do Filho do Homem, o próprio Deus. Deus, que era a palavra, previu o tempo final e o que aconteceria. E que as luzes apareceriam no tempo da tarde. E como em Malaquias 4, ele enviaria essas coisas e as provaria. E foi levado ao ponto de decisão. E as igrejas o rejeitaram. E o que é que as igrejas desejavam? Oh, assassino da palavra! Um que vai com o sistema. Se o sistema é contrário à palavra, então é assassino da palavra! E eles desejaram uma tradição denominacional em vez da verdadeira palavra se manifestar e provar que ser Deus entre o povo pela ciência através de imagens. Uma luz, o próprio anjo do Senhor, a coluna de fogo. O mesmo que viveu na terra no corpo de Jesus Cristo veio sobre o seu povo nos últimos dias, onde a ciência tirou a fotografia. A igreja tem visto as suas obras. Ela está plenamente identificada pelas fitas e todos, em todo o mundo, o ministrado pessoalmente a ele. E no entanto, com tudo isso, seus sistemas desejam um conselho da igreja para condenar a verdade. Percebem? Desejando um assassino que desligasse, ou parasse, ou deixasse de fora. E assim será. Eles acabarão com tal coisa. E o conselho da igreja terá o de o fazer. Há uma marca da besta. O anticristo. Contra a palavra que é Cristo. Mas não as suas credências. Eles pensam que é uma tradição. Eles pensam que as suas tradições são de Deus. Percebem? Mas isso não se enquadra na palavra. Nem Deus vindica estar certo. Jesus estava com a palavra. Mas não com o conselho deles. Mas com a palavra, e a palavra provou que ele era Deus, e a prova hoje de que ele é Deus é porque ele vive a mesma vida, faz as mesmas coisas entre nós aqui, que ele fez lá, quando previu-a. Então o que fazem eles? Eles aceitam algo que eles aceitam, o mesmo sistema que irá crucificar isso. E a crucificação do livre interdenominacionalismo está ao alcance. Em curso, é certo mesmo. Agora, isso não é contrário às escrituras, é de acordo com as escrituras. E eles formaram uma imagem para a besta, unindo as denominações do mundo e um pentecostismo formando a marca da besta e a imagem da besta, de acordo com Apocalipse capítulo 13, 18, e eles fizeram uma imagem para a besta. A besta e a Roma. Todos sabemos disso, que sempre foi Roma. Como pode ser a Rússia? Quando a Bíblia diz que é Roma. Estão a ver? As pessoas têm a impressão errada. Percebem? Como pode ser outra coisa qualquer quando se prevê que tem de ser a Roma? Voltem de novo a Daniel, o ferro e a argila nos seus pés. E o ferro nunca cessou desde os joelhos até o fim. E todos sabem que a Rússia não era sequer conhecida nessa altura. Era Roma, o dragão escarlate era Roma, é sempre Roma. E esse ferro não se transformou em outra coisa de Roma para outra coisa, continua a ser Roma. E a besta é Roma. E Roma tinha um sistema religioso cuja cabeça mortal, ou a ferida mortal, o matou na cabeça, mas eles... Foi ressuscitado de Roma pagã para Roma papal. E agora vão fazer uma imagem disso da besta que sai de Apocalipse 13. Já notaram isso? Esta nação foi numerada em tese, parece. Não estou a dizer que isto... Mas é estranho que isto tenha acontecido matematicamente, exatamente em ordem com as escrituras. Encontra-se no Apocalipse capítulo 13, nesta nação. Todas as outras bestas saem da água, que são multidões de pessoas, diz a Bíblia. Mas esta pequena besta saiu da terra, do qual não havia pessoas. No entanto, ele era um cordeiro, liberdade de religião. Depois falou como um dragão e juntou-se a si próprio com o poder e fez tudo o que o dragão fez antes dele. Exatamente ali está. E isso tem de ser assim. Não há forma de contornar isso. E aqui estamos nós hoje a formar um sistema. Um sistema. Não podemos esperar até tentamos fazer que todos se tornem luteranos e não conseguimos. Tentamos torná-los batistas e não conseguimos. Tentamos torná-los metodistas e não conseguimos. Ou todos pentecostais, não conseguimos assim. Para quê? Para o fazer, o tempo está tão curto que forma um conselho, uma cabeça, uma imagem para a besta. Foi exatamente isso que eles fizeram. É o que é isso? A crucificação da palavra está nova em curso. Está a ser julgado e em breve subirá na tribuna. Vejam. A palavra manifestada longe da denominação. Manifesta-se a palavra diferente da denominação. O que é isto? O que é este sistema? É um satélite de Roma, a Bíblia diz que seria. Sim, Senhor, Apocalipse 17 mostra Roma a erguer-se num sistema eclesiástico a partir de uma mulher. Uma mulher, a igreja, é sempre representada por uma mulher. Porque a noiva de Cristo é uma mulher. Foi Eva que caiu e ela quem tem de ser redimida. E a igreja, o que é isso? É uma mulher que é redimida. E esta mulher sentou-se sobre a besta de sete cabeças. E nós sabemos relativamente às sete montanhas e assim por diante, como a Bíblia diz que seria. Não há engano, não há hipótese de erro. Estão a ver? E reparem, depois vemos que ela era a mãe das prostitutas. Estão a ver? E a mãe e a filha estão novamente unidas na amizade, onde uma vez a filha fugiu da mãe para tentar viver decentemente, porque a mãe era tão vagarosa e vil até que a menina saiu de casa. Sim, mas agora, desde que começou a envelhecer e fazer tantas coisas, mas vê a mãe e pensa que a mãe tinha razão, por isso está a formar o seu próprio sistema, percebe exatamente? A unir ao protestantismo denominacional cumpre exatamente o que diz a escritura no Apocalipse 17. Todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro pertenciam a ele. A um ou a outro, ou a besta, a imagem da besta, assim diz a Bíblia. E Jesus falou disso, não como o comunismo, mas em Mateus capítulo 24, começando com o versículo 21 a 26. Ele previu que o espírito neste sistema seria tão semelhante à verdade que até enganaria os próprios escolhidos, se for possível. Os escolhidos cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E francamente que uniu-lhes tanto no ponto que eles lhe disse, se não encurtasse o tempo por causa deles, então não haveria ninguém salvo a terra. E nós temos, isto é 64, pois não, e penso que nos dizem que são menos 17 anos, portanto, de acordo com o calendário, e chegamos em 64, o que fará, o que isso, 36 anos restado para o século 21, e a cada 2 mil anos o mundo chega ao fim do seu sistema mundial, sistema religioso, ao fim de todos os sistemas. E Deus tem de se intervir. Ele fê-lo nos dias de Noé. Nos primeiros dias, nos primeiros 2 mil anos, nos segundos 2 mil anos, o sistema voltou ao ponto de referência do nosso texto desta manhã. E ele enviou novamente a sua palavra. Ele enviou a sua palavra por um profeta no tempo de Noé. O profeta Noé, o povo rejeitou por causa do seu sistema. Ele enviou a sua palavra novamente no tempo de Jesus, a palavra manifestada em plenitude. O povo a rejeitou e agora estamos em 1964. Faltam 36 anos para atingir plenamente mais 2 mil anos. E a palavra foi trazida e o sistema a rejeitou. Quão perto estamos? Pode ser tarde demais do que pensávamos. Como veem, a qualquer momento pode acontecer. E tanto quanto sabemos, pode já ter acontecido, como disse no domingo passado em que estive aqui. O último nome talvez já está nesse livro. E quando estiver, não haverá mais nada para vir. O mundo continuará a mover-se como de costume, mas a igreja está selada. Notem agora, enquanto prossigamos aqui, portanto, os nomes deles não enganariam aqueles cujos nomes foram escritos. O que é isso? Tem de ser um sistema para pertencer a essa denominação nesse sistema. O que é que se faz então? O que se fez? Você está selado fora. Estão a ver a palavra? Há um sistema assassino que arranca, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. É a marca da besta. Exatamente, percebem? É a besta que ele fez ali, e aqui está a imagem, a mesma coisa. E a besta era tão grande que formou aquela grande igreja em Universal, em Niceia, percebem? Que eles fizeram o mundo inteiro chegar a isso, e eles, a esse sistema, eles pensaram que era grande, ninguém podia lutar contra eles, diz a Bíblia. Então, eles fizeram uma imagem para a besta e trouxeram todos os protestantes para o concílio da igreja, das igrejas que formaram o sistema no qual um não era contando com o cristão ou qualquer coisa, a menos que pertencesse a esse sistema. Há uma diferença entre a marca da besta e o selo de Deus. Deus sela pela sua palavra. Vocês creem que a palavra sela? Agora você diz, irmão Branham, sim senhor. Agora eu sei que vocês, guardadores de sábado, ou adventistas do sétimo dia, dizem guardai o sábado, mas não é disso. Isso, não quero ser desprezível convosco, mas isso é absolutamente antibíblico. Efésios 4:30 diz, não intercessões do Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da vossa redenção. Estão a ver? Agora o Espírito Santo é a palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três dispensações, três ofícios. Deus, o Pai, acima da lei. Deus, o Filho, na graça. E Deus, o Espírito Santo, como lhe chamam, o mesmo Deus na dispensação do Espírito Santo. Deus, o Pai, era a palavra. Deus, o Filho, era a palavra. E Deus, o Espírito Santo, é a palavra. Perceba, existem apenas três ofícios. E também nós e o Espírito Santo vos sela. Por isso, sois selados pela palavra. Agora você diz, bem, estou selado por... Bem, então isso identifica-se a si próprio, estão a ver isso, o prova. Não se pode pertencer a um sistema e ser selado com o sistema e a palavra, vejam, porque é contrário um do outro, não se pode fazer isso muito. Agora percebemos que a mecânica da grande máquina e a mecânica da grande máquina é que erra para... A máquina tem, um carro tem os seus pistões, válvulas, carburador e etc. É essa mecânica. Agora, eu gostaria de dizer algo à igreja aqui mesmo, que me vem em mente, estão a ver? Creio que estamos perto do fim. Eu direi algo agora. Vejam, vejam. A mecânica. Há tanta gente a tentar explicar a mecânica. Quando não a conhecem, estão a ver? A única coisa, e sabem, vocês deviam saber, a mecânica é conhecida. Agora, e que tal se Moisés, se alguém tivesse dito, Noé, quero que me expliques a mecânica de como a arca flutua e como assim ele não o faria. Agora, não é preciso conhecer a mecânica, apenas a dinâmica da mesma. Vejam, a dinâmica é o que vocês querem saber. Como, bem, se alguém fosse a Israel e perguntasse, ei, Moisés, quero compreender como é que pudeste criar animais pela tua palavra, ele teria dito, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ele me disse que para o fazer, percebe? Eu diga-me, explique-me que, como fizeste que as moscas viessem para o chão quando não havia tantas moscas no chão, estão a ver? O próprio Moisés não conseguiu explicar. É que não é necessário. Como fez o vento do leste vir e soprar abrindo um buraco através do Mar Vermelho e todos nós o atravessamos em terra seca? Explica-me a mecânica disso, Moisés. Qual foi o sistema que utilizaste? Fala-me sobre a investigação científica do átomo que ele utilizou. Vem, vem. Ele não sabia. Ele, portanto, não conhecia a mecânica. Conhecia apenas a dinâmica. E ele fê-lo. Não posso dizer-vos como estou vivo, não posso dizer-lhe como está vivo, mas está a viver. Não posso dizer-vos como o vosso coração e a vossa comida combina com e forma o sangue e usa a força desse alimento e vai até a terceira parede de trato intestinal e transforma-o em vida sanguínea e envia tudo através de si, mas não consigo explicar isso. Venham, venham, venham. Não consigo explicar, não conheço a mecânica, é a dinâmica agora. Moisés pode ter conhecido a mecânica, mas não era a conta de ninguém entendê-la, a não ser Moisés. Eles sabiam que funcionava e estavam satisfeitos com isso. Por que não podem as pessoas estar satisfeitas isso hoje? Venham. Nem todos podiam ser o Moisés. Havia apenas o Moisés, eles só sabiam que era de Deus. Eles viram que era ele Deus e seguiram-lhe e prosperaram, mesmo quando começaram a duvidar dele e quiseram cair a outra pessoa para fazer a mesma coisa, correr e datar. E quando conseguiram que alguém introduzisse alguma personificação carnal, finalmente Deus disse, acabem com isso, não entrem nesse sistema organizacional. Vejam, saiam dela, vou fazer com que desapareça. E ele abriu a terra, engoliu-o. Você não sabe, não tem que conhecer a mecânica, basta conhecer a dinâmica, a coisa que faz clicar, que torna verdade. E ver se acertou no alvo, onde a Bíblia prometeu que iria acertar neste dia. Vê, é a palavra, novamente de volta a palavra. Agora a grande máquina está a sentar e pronta para avançar. A mecânica está agora em ordem. Ele já tem o sistema mecânico de uma organização que vai trazer uma paz à terra. Dizem eles têm algo como a ONU, as nações estão unidas, é o tempo da unidade, preguei sobre isso recentemente, eles estão a unir-se para trazer o quê? A paz mundial. Fizeram-no na Liga das Nações, sempre o fizeram, e isso nunca funciona, não pode funcionar. A ONU não é mais do que um grande balão de borracha que é transportado pelo vento da doutrina de todas as nações, vai rebentar e explodir com tudo. Não pode funcionar. O Conselho da Igreja também não pode. É uma organização de homens contrária com o seu sistema e é contrária à palavra de Deus e não pode funcionar. Como podem duas pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? Não podem. E como pode a igreja cristã ter os pentecostais, as assembleias de Deus, as grandes igrejas do reino pentecostal e do povo do pleno evangelho, como podem trocar os seus ensinamentos evangélicos, os próprios princípios sobre os quais têm assentado e tendo eles sido levantados para sair das organizações e condená-las e eles têm de desistir da sua doutrina evangélica, andar com homens que estão em desacordo com os princípios da Bíblia? e da cura divina e do poder de Deus e de Jesus Cristo, como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Aí está. É a hora a que chegamos. É essa grande máquina que está estabelecida agora. Eles têm a mecânica, só precisam de ter lá Satanás com a dinâmica para forçar a marca da besta. Quando é forçada, então a dinâmica estará a funcionar, a mecânica está lá. Eles já têm, permitam-me que diga também uma coisa, este tempo de união de igrejas, de união das nações, é um tempo de união de Deus e de sua noiva também. E digo isto com reverência e respeito, eu acredito que a noiva de Cristo é chamada, eu acredito que ela está selada no reino de Deus, eu acredito que a mecânica está lá. Estão à espera da dinâmica que a levará da terra para a glória no arrebatamento. Eu acredito todo o meu coração. Sim, Senhor, não sabemos como Ele vai fazer, mas Ele falou, é Ele, é a dinâmica. Nós apenas nos tornamos membros da máquina do seu corpo, formando-nos a sua imagem, vendo unir-se nas suas obras com os seus dons de amor, como Ele nos entrega imediatamente antes da ceia das núpcias, e nós estamos à espera, atentos a isso. A sua grande igreja é para estar unida. A dinâmica da igreja será recarga do Espírito Santo, que trabalha em pequena medida, enquanto a cabeça está a descer para se unir ao corpo. Mas quando essa cabeça e Cristo se unirem, todo o poder do Espírito Santo a ressuscitará exatamente, mesmo os mortos que estão mortos em Cristo, há centenas de anos, talvez ressuscitarão na beleza da sua santidade e voarão para os céus, a dinâmica e o Espírito Santo. E agora a dinâmica deste grande regime que eles construíram, esta grande máquina, funcionará um dia no Conselho Unido de Conselho de Igrejas, o que também será uma força. Lembre-se, dizem, quando isso acontecer, vai ser demasiado tarde, então já estás metido nisto, quer queiras estar, quer que já estejas lá, repara, já tens esse espírito em ti. No dia em que o quadro, os ventos do Espírito sopra do leste, norte, oeste, sul, persuadindo as pessoas a sair dele e mostrando ao povo, essa é a razão pela qual tenho sido tão contra esse sistema, via que havia ali qualquer coisa, uma escuridão, ao ver essas mulheres, como elas usavam essas coisas na cara. Disse-vos no domingo passado, sabia que havia algo a chegar. Por que fui tão contra essas coisas? Eu não sabia. Eu sei agora porque fui sempre contra a religião organizada. É porque vejo, é a marca da besta, vês? Eu nunca disse isso até apenas nas últimas semanas. Veja, agora, depois da política da igreja, o que aconteceu depois? Depois da igreja ter sido verdadeiramente justificada agora, olha, finalmente chegou a lugar onde tem de haver um acordo, o seu próprio passo. E agora? Foi agora o próximo passo. Qual foi o próximo passo dos judeus? Depois de a igreja o ter recusado, a igreja recusou a palavra, eles não queriam ter nada a ver com ela. Era um espírito maligno, conheciam os pensamentos que estavam no seu coração, era mal. No entanto, era a palavra, as obras que ele fez, testemunhadas por ele, justificava que ele era, não era ter nada a ver com ele. Então, na próxima vez, o governo, este é o governo eclesiástico, porque todas as nações estão envolvidas. Havia uma nação pagã que controlava uma nação religiosa, agora é tudo, é religião. Por isso tem de chegar uma religião mundial. Oh meu Deus, como um cego podia ver isso? E o que é que o cego diz quando vê isso? Quando vê, sai da sua cegueira. Reparem, lá quando este Conselho Mundial se reunir, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Eles certamente não querem ter nada a ver com isso. Portanto, só há uma coisa a fazer. Então, exatamente o que fizeram, então eles vão crucificá-lo, certamente. Alá, Luão! Não pode ser mais, não será permitido fazer isso. A força da religião das nações já não as deixa fazer isso. Esse ministério que se desenvolve aqui e coisas desse gênero será absolutamente encerrado. Não se pode passar sem uma sanção da sede do chefe da igreja. Veja uma imagem para a besta. Estamos aqui, é isso. Chegamos e verdadeiramente justificados. E o próximo passo é crucificá-lo. O mesmo que agora, fazendo com que todos os que não se juntassem a ele sejam excluídos e não possam pregar. Vedes? Isso crucifica de novo a palavra da promessa vindicada. Para com isso, já não te é permitido tê-la. Acabaram-se os serviços de cura, acabaram-se as orações pelos doentes. Não, Senhor, você não pode fazer isso. Não, nada mais dito. Não, Senhor, você virá através do conselho de igrejas ou não, o terá de todo. Agora podem ver por que sou contra a religião da denominação. Porque é a marca da besta. A Roma é a cabeça da besta. Primeira, é exatamente isso. E faz com que todas tomem a juntarem-se as suas filhas. E essa é a imagem. A mãe dela fez a mesma coisa. Onde é que a Roma foi organizada pela primeira vez? Qual foi a primeira religião organizada no mundo? A católica romana. Se alguém tem uma palavra que diz que não é assim, deixa-me ouvi-la. Não está aqui. A primeira organização, a primeira igreja foi organizada. Foi a Niceia. Roma, sim senhor, foi exatamente isso que eles fizeram. E o que é que Lutero fez depois da sua morte? Fizeram o mesmo que fizeram em Niceia. Roma, o que fizeram eles depois de Wesley, o que fizeram depois de todos os grandes movimentos que se seguiram, fizeram a mesma coisa, fizeram filhas para a meretriz, exatamente como perfeitas, como pelo menos descobrimos aqui. Eu tinha aqui uma pequena escritura escrita, talvez seja melhor eu omitir isso, mas, e vejam, eles tinham a organização da igreja, tem hoje o mesmo sistema. A única coisa que eles precisam é a dinâmica dele, apenas algo para o pôr em vigor, e está a chegar a um confronto de imediato. A igreja católica e os protestantes vão tornar-se amigas. Já vos disse isso desde então. Nos últimos 30 e poucos minutos, eles vão unir-se. E veio exatamente o que eles estão a fazer. Agora, o protestante nunca se tornará católico, mas será uma irmandade associada. Uma marca da besta semelhante à besta. Como? Pelo menos, mesmo meio que a mãe, a Eva, corrompeu o mundo inteiro até a morte física. Mãe Eva, ouça, a mãe Eva corrompeu-se, corrompeu toda a raça humana através da morte física. Como? Rejeitando a palavra e aceitando algo quase como ela. Ela causou toda a morte física porque ela deixou a verdadeira palavra e acreditou na verdadeira palavra, tudo menos um pouquinho. Uma pequena discordância com a palavra plena de Deus causou cada dor no coração, cada morte e tudo que sempre esteve na terra. Eva o fez, a mãe da morte. Agora você vê onde estamos chegando. A mãe da morte, repare, ela simplesmente não acreditou na palavra. Ela disse, Deus disse, Satanás disse. Isso é mesmo. Ele disse, Deus disse, é isso mesmo. Deus disse, é isso mesmo. Deus disse, sim, isso é mesmo. De certa forma, é verdade. Mas veja isso não é tudo. Veja, vai ter os teus olhos abertos, vai estar. Mas Deus disse, isso resolve a questão. A palavra, vejam, como apenas com um pequeno erro de interpretação da palavra, e é mesmo, está a terminar a mesma maneira. Note-se que uma filha é produto de uma mãe e de um pai, por união. Agora aqui está algo chocante. Mas a morte, morte física, física, é a união da mãe Eva e de Satanás juntos. Pela descrença da palavra de Deus, eles uniram-se e trouxeram o produto da morte. Ela, a morte é produto da união de Satanás e Eva juntos. Eva tinha a palavra. Satanás é contra a palavra. E vejam, Quase 99, 99 centésimos dela, Satanás admitiu que estava certo. Tão perto, disse a Bíblia, nos últimos dias, que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. Vejam como entra, como sempre foi, como vai sair. Da mesma forma, unidos de incredulidade em toda a palavra de Deus. Perceberam? E foi isso que trouxe a morte. É unir a incredulidade com a palavra. A descrença, ou apenas uma pequena parte dela, pequena parte, centésima de 1%. Mas deve ser 100% de tudo. Notem que a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus. E da sua palavra, unindo o Espírito Santo, unindo-se num corpo de carne, ele produziu o Filho de Deus, um produto da justiça de Deus. E no último dia, como nos é dito, como nos dias de Sodoma, a noiva será unida pela palavra de Deus manifestada na carne. O Espírito Santo selando-os em Deus e selando a incredulidade no exterior. Como eu disse, se a vida de Beethoven estivesse em vós, vivereis como Beethoven. Se a vida de Hitler estivesse em vós, vivereis como Hitler. E quando a vida de Cristo estiver em ti, viverás como Cristo. E as obras de Cristo farás. E assim será. E se Cristo vivesse hoje, ele faria exatamente o que a palavra disse que ele faria hoje. E a palavra disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que este mundo eclesiástico cego não consegue ver o tempo que estava a viver? Venham, a Eva causou toda a morte física ao tentar injetar alguma heresia de Satanás na palavra. E foi a mesma coisa que aconteceu com a igreja em Niceia, a Roma, ao tomar dogmas em vez da palavra. Isso é a mesma coisa que o metodista, batista, presbiteriano pôs, a luz brota em cada época e eles a recusam. E essa é a razão pela qual o luterano morreu. Quando Wesley se levantou, foi noutra época, a palavra surgiu, eles tiveram que aceitá-la ou morrer. Essa era a razão pela qual os pentecostes estão morrendo agora, porque a idade está aqui, a palavra manifestou-se, o tempo da águia, o tempo da palavra para voltar, para restaurar a fé dos pais, de novo para os filhos, e eles estão unidos, que recusam e não passam da morte espiritual, sempre o corpo de Deus unido com a sua noiva, sendo ele e o Cristo juntos, e o Espírito operando na carne da igreja como ele operou na carne de Jesus Cristo, porque é parte do seu corpo, não dois, mas um. Eles são um marido e uma esposa, não são dois, mas um. E Cristo e o seu corpo são um. Eu mesmo, o Espírito estava em Cristo, está em sua esposa, no seu corpo, que os une todos com toda a palavra. E Deus vivendo ali, ele mesmo manifestando. E o anticristo é dizer, eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, eu creio nestas coisas, mas você sabe, aí está, mas sabem, os dias dos milagres já se foram, não existe tal coisa, e aí está, não acredito que tenhas de ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que sim. Agora, quero que um teólogo discorde disso. Estás a ver? Estás a ver? Tem de ser. Você diz, bem, o batismo não faz diferença. Bem, então, por que foi escrito? Por que é que fez a diferença ao Paulo? Por que é que fez a diferença para todos eles? Ou se é batizado, a Bíblia diz, tens um nome que vives e estás morto, porque não há outro nome dado no céu, sobre o céu, porque pregará nela, orará nela, tudo o resto. Mas quando vem para a piscina rejeitá-la, vês? Um disse a um homem no outro dia, eu disse, e disse um homem, ele disse, não faz nenhuma diferença. Eu disse, se um homem vier ter convosco depois de dizer que foi batizado em nome de a Rosa de Sharon, o Lírio de Vale, a Estrela da Manhã, dizes que está. Ele disse, não, Senhor. Ele disse, você é, o rebatizaria? Sim. Eu digo, como é que batizarias? Disse, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse, muito bem. Agora, você fez exatamente, você colocou, se você chama esses nomes, você fez a mesma coisa que ele fez quando disse Rosa de Sharon, Lírio dos Vales e a Estrela da Manhã, porque isso é título, é, e Pai, Filho e Espírito Santo é o título. Veja, ele disse, mas Jesus disse batizar o nome. Eu disse, era exatamente isso que ele queria dizer para fazer, mas o que não era, ele não disse, chama estas palavras, batize o nome, de, nome, ou oh, meu Pai. Eu disse, Pai, Filho, Espírito Santo, são títulos, o nome do Pai, do Filho, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, eu disse, o que é, o Pedro disse que era, o que é que os outros disseram que era, veja, o que é isso, ah, o Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem cerca de 30 mil nativos que agora de voltar e recapitalizar, estás a ver, está bem, mas isso está bem, mas isso é mesmo, Paulo disse, seu anjo do céu. Paulo disse àquelas pessoas que não foram batizadas em nome de Jesus Cristo, Atos 19, 5, que para receber o Espírito Santo, elas tinham que vir, embora estivesse gritando e louvando a Deus e fazendo grandes coisas. Ele disse que eles tinham que voltar e ser novamente batizados em nome de Jesus Cristo. Depois que João Batista os batizou, eles tiveram que voltar e serem novamente rebatizados. E ele disse que em Gálatas 1:8, se um anjo do Senhor ensinar outra coisa que não seja o que eu vos ensinei, que ele seja amaldiçoado. Sim, Senhor, portanto, temos de nos manter fiéis a essa palavra, cada palavra. Vem, notem, oh, não tem. Tenha falhas, tenha certeza absoluta. Se há alguma dúvida na sua mente, é melhor endireitá-la agora. Não espere até lá, é tarde demais. Não espere até levar a marca tão profunda que nunca mais verá. Vai ficar cego. Ele cegou Israel para poder manifestar a sua palavra. Ele está fazendo a mesma coisa com os gentios. Porque aqui onde eles estão entrando, exatamente como eles fizeram, notem, a Eva rejeitou e perdeu os seus direitos. Depois de ter visto a palavra justificada por Deus, o que ele tinha feito, ela rejeitou e perdeu os seus direitos. O mesmo que eles fizeram em Niceia, Roma, e o mesmo que estão a fazer agora no Conselho da Igreja, exatamente o mesmo. Exatamente, irmãos, há desde o Gênesis até o Apocalipse, a mesma coisa. Foi o que Israel fez, foi o que Pilatos fez, foi o que fez sempre desde Eva até agora, a mesma coisa. Rejeitaram a palavra justificada e tomaram um dogma que fez disso. Isso forma morte. A morte espiritual. Morte. A palavra ainda é pregada aos mortos. Exatamente. Não vai ser através do milênio. Agora veja, eles já estão, já foram pregados. Podem estar recebê-la agora mesmo. Veja os filhos de Caim, que foi o produto da descrença da palavra de Deus. Os filhos de Caim escarnecem da mensagem do profeta Noé. Repare isso, com a palavra de Deus, ele tinha trazido o julgamento previsto e tinha sinais vívidos, sinais justificados de que o tempo estava no fim, e os filhos de Caim zombaram dela. Assim como eles fazem hoje, assim fizeram no dia de Jesus, e assim fizeram ao longo dos tempos, sempre foram. Eles escarnecem e gozam com isso. Eles dizem, nos últimos dias virão os escarnecedores, dizendo, não há diferença no tempo desde que os nossos pais adormeceram. Está a ver? Assim fizeram os filhos do diabo, através do sistema religioso, na palavra manifestada no tempo de Jesus Cristo. Vejam, os sistemas religiosos do povo judeu, irmã Rose. O povo judeu deveria ter conhecido melhor, mas o sistema fez com que eles rejeitassem e zombassem da palavra de Deus que eles alegavam, que acreditavam, se manifestasse, não uma única palavra fora do caminho. Eles fizeram a mesma coisa. O mesmo que eles fazem hoje, o sistema religioso, nesta grande máquina que eles agora montaram, irá absolutamente recusar as promessas no tempo do fim, com a mensagem do fim, o sinal do fim do tempo, o fim do tempo, tudo o que é suposto ser, como Deus previu, palavra por palavra, estava gravado. Se eles me abaterem, ou seja lá o que for que façam, nunca vão parar a mensagem. Vês, vai continuar da mesma maneira. Vêem, já está fora, já está gravada, já foi. Estás a ver? Eles nunca poderão. É a palavra do fim neste momento, completamente justificada e provada. E uma outra vez, sinais e maravilhas, por mecânica, por dinâmica, por ciência, pela igreja, pelo próprio Deus, provando que é a hora, tanto pela palavra como por sinais e maravilhas. Uma mensagem aprovada por Deus entre vós, por sinais e prodígios da hora. Uma mensagem que Jesus Cristo não está morto, mas vivendo como ele sempre esteve, enviando e cumpre exatamente Malaquias 4 e todas as outras escrituras que Jesus disse que seriam nos últimos dias, e to é totalmente cumprida ambas cientificamente pelo mundo, e as revistas embalaram grandes imagens de círculos de luz que foi previsto aqui. Os anjos de Deus que desceram de nada, sabem? E em todo lado está provado em todo mundo. A seguir é a crucificação, e nós estamos de frente para ela. Como disse então Jesus, que direi eu, salva-me, Pai, a partir desta hora, mas não seja feita a tua vontade, vede, na terra como no céu. É isso que a igreja diz. Hoje, no seu coração, eu me junto a algo. Não, Senhor, não seja feita a tua vontade como no céu. Notem, após a palavra prometida para a cidade que foi justificada, eles recusaram, fizeram o mesmo, e agora estou a chegar ao fim. E como ele veio, e então identificar-se claramente para ser a palavra, e chegou ao ponto onde eles devem escolher a palavra ou tomar o sistema. Chegou a mesma coisa, devem escolher a palavra ou tomar o sistema. E eles tomaram o sistema agora. O que é que ele faz? O que é que faz isso? Em conclusão, está nas mãos do mundo. Certo? Agora, o meu texto é um longo caminho a percorrer, mas agora, comecei agora mesmo. Não se levantem. Eu estava só a brincar. Olhe, aqui está o meu texto. Nós sabemos disso. Isso é colocar fundos. Agora temos aqui tudo numa só linha. Vamos pô-la em casa, debaixo do vidro. Jesus está nas mãos do povo, está nas mãos da igreja. O que fará com esse Jesus que chama a palavra ungida, o Cristo? O que significa o verbo ungido? Vê, o que vais fazer com esse Jesus? Disse Pilatos, o que devo fazer com ele? Qual é o caminho da jogada? O que posso fazer com esse Jesus que se chama Cristo? O que o mundo exclamou? O que é que a igreja clamou? Crucifica-o. Parem com isso. Nós não queremos mais disso. Vou fazer-lhe uma pergunta. Conseguem imaginar a culpa nas mãos de Oswald? Nesta manhã, aquele que assassinou o presidente, imagine qual será o seu julgamento se provar que foi ele que fez isso. Podeis imaginar alguma misericórdia com ele? O que o sangue do presidente dos Estados Unidos da América está nas mãos dele. Você acha que o Tribunal Federal, não importa o quanto ele implore, eu não pretendia fazer isso? Isso não o desculpará nem um pouco. Ele vai perecer. Por quê? Ele tem o sangue do presidente em suas mãos. Consegue imaginar os seus sentimentos? Será que querem isso nas vossas mãos? Bem, então, o sangue de Jesus Cristo. Vocês acham que será culpado depois de ter sido devidamente justificado? Como vai escapar disso? Sangue está nas vossas mãos. Culpado. pecador, onde então vai partir daqui? O que vai fazer depois da reunião desta manhã? Pensa, diz o Senhor, bem, eu pretendi, eu não queria ser mau. Oswald poderia dizer a mesma coisa. Se o juiz do nosso Supremo Tribunal pediu justiça, vai pedir, e é o nosso, é o absoluto da nação. Toda a nação está ligada a esse Supremo Tribunal. E não resta nada, ele cometeu o crime. Ele tem de pagar por isso. Por mais que ele não o tenha feito, quer dizer quais eram as suas intenções ou nada sobre isso, ele vai pagar por isso de qualquer forma. O seu Supremo Tribunal e a sua justiça exigiram uma oferta de recompensa, quanto mais você vai encontrar na ordem dos advogados de Deus, quando vês que com o sangue de Jesus Cristo nas tuas mãos, que farei com este Jesus chamado a palavra ungida? Você o ouviu? Sabe que é verdade. É completamente vindicada. Um assassino desejaria um assassino denominacional da palavra do que o Cristo inocente? Vocês o crucificarão? Será que vocês atrever-se-ão a tomar Barabás? Poderiam chamar Barabás como atreve-se alguém a fazer, a chamar Barabás o assassino da palavra, do que para tomar a palavra, assim mesmo que é a vida, está nas suas mãos. Quando ouvi falar do assassino do presidente Kennedy, esta mensagem caiu no meu coração. Eu pensei, o que é que esse homem vai fazer? E não há maneira de sair agora. Ele pode acordar por esta altura e perceber o que está por vir. E você vai acordar um dia destes. Aqui ou na fita, onde quer que estejas, vais acordar um dia, pecador, e perceber que há um sangue na tua mão e o sangue do Filho de Deus, e o Senhor é culpado de o assassinar. O teu pecado assassinou a vossa incredulidade na sua palavra e a sua incapacidade de ver, a sua identificação afligir o Espírito Santo. E o que podes fazer a não ser ficar de pé no julgamento de Deus, sabendo que ele lhe vai acontecer? Sim, é o sangue de John Kennedy nas mãos de Oswald. Será uma coisa menor do que o sangue de Jesus Cristo em suas mãos quando você estiver diante de Deus? Que farei com este Jesus chamado Cristo? Disse Pilatos, ele foi colocado nas suas mãos. E o sangue de Jesus Cristo é de novo colocado nas mãos desta congregação, é colocado nas mãos desta nação. E em torno deste mundo, onde estas fitas têm ido e as coisas que têm sido justificadas e provadas de Deus. Agora, o que vamos fazer com esse Jesus que se chama o mesmo ontem, hoje e eternamente? O que vamos fazer com este Jesus? Estão prontos para tomar o vosso lugar ao seu lado? Pilatos, e da mesma maneira que Pilatos fez, ainda há três coisas que você pode fazer com ele. Pilatos tentou os três e ele falhou. Três esquemas que você pode tentar trabalhar, mas nunca vai funcionar. Pilatos tentou tirá-los das suas mãos. Mas quando uma vez colocado em suas mãos, está em suas mãos. O Pilatos tentou de três maneiras diferentes e falhou. Temos de encarar os fatos de que ele está nas nossas mãos. Nós já ouvimos a sua palavra. Vemos-los como vindicar a si mesmo. Nós sabemos que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é certo? Então não estou a falar apenas com esta congregação aqui esta manhã, porque só estou a falar com 60 ou 70 pessoas, talvez, mas estou a falar com milhões de pessoas nesta fita que vai dar a volta do mundo. Venha, ele está nas suas mãos, em terrenos de fita, onde quer que esteja, você sabe que é a verdade. Se não sabes que é a verdade, se não sabes, então estás cego, não consegues ver a palavra, nem tu ver a palavra, nem a palavra, ele está em suas mãos agora. O que você vai fazer com ele? Pilatos tentou livrar-se dele, mas temos de encarar os fatos. Pilatos teve de enfrentar, ele sabia, ele tinha ouvido. Bem, você diz, eu nunca vi nada disso, seja como for, já ouviram. estão a ouvi-lo agora, está vendo? Ele queria que Jesus fizesse um milagre ou um truque por ele, mas ele não pregando peça, ele estava apenas fazendo como Deus lhe disse para fazer. Já ouviram falar? A fé vem pelo ouvir. Você tem fé e recebe de para tirar isto de suas mãos, mas ele tem de encarar os factos de qualquer forma, e ele fez, e nós também temos de encarar os factos. Ele é plenamente edificado. Pensem como o sangue de um homem em suas mãos. O homem tem que observar quando tem o sangue do outro homem em suas mãos. Olhem para um avião, um piloto fora de um avião. Quando ele sai do avião, verifica todos os instrumentos. Por quê? Ele tem sangue de alguém nas suas mãos. Cada pequeno instrumento que pode ser verificado, ele o verifica. Quando ele sai e vira o avião, ele liga o motor e vê se está aquecido e acelera o acelerador até o fim para ver se a explosão vai ser capaz de forçar ou lançar o hélice também com o ar suficiente para deslocar. Vocês já estiveram muitos de vocês no avião ou sentados ali no avião inteiro a tremer no chão, quase ele está a dar tudo o que tem para ver se alguma coisa fora da linha, se houver, vai cuspir e sair para ele voltar e verificar se estiver tudo, ficar lá por um momento até verificar novamente se ele reservar um pouco de tempo, ele volta a verificá-lo. Como a igreja deveria verificá-lo novamente? E novamente, e novamente, e novamente. Estamos à espera da sua vinda. Estamos a acordar. Estamos à espera da descolagem. É melhor verificarmos com a palavra. Não o que alguém disse, certifique-se de que você mesmo sabe como a experiência pessoal com Cristo. Verifique novamente, 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 porque ele tem o sangue do homem nas suas mãos. É melhor vocês verificarem. Que tal um médico antes de uma operação? Temos alguns médicos sentados aqui nesta manhã. Reparem que um médico, o que ele fará antes de ir para a cirurgia, ele quer um raio-x. Ele quer verificar o sangue, ele quer verificar o coração, ele quer ver se está resfriado antes de dar uma anestesia. Ele verifica cada instrumento, ele ferve completamente para ver que não tem germe. Ele vê tudo, ele verifica repetidamente, 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 porque ele tem o sangue de um homem na sua mão. Ele quer ter a certeza absoluta de que tudo está certo quanto possível. E quanto a tu e você, pecador, o que fazes? Você queixa disso? Ter o sangue de um homem em suas mãos, responsabilidade como um piloto. Ele verifica, o médico, ele verifica. O que mais? Tanto cientistas quanto você tem o sangue de um homem nas mãos. O que você vai fazer quando um juiz vai pronunciar uma sentença? Vejam como ele lê esses livros uma outra vez. E cada pequena das coisas que ele pode ver antes de pronunciar a sentença. Porque ele tem o sangue de um homem nas suas mãos. Deve ver aqui para justificar. E nós, quando o vemos completamente identificado, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está aqui, ele está nas nossas mãos, ele está nas nossas mãos, ele está nas nossas mãos. O que é que ele vai fazer? O que vai fazer com ele? Que farei com este Jesus que é chamado Cristo ungido? O que é que isso faz? Como sabe que ele é? A promessa deste dia, o dia em que estamos a viver, é que muitos de que dizem as escrituras, tantos centímetros deveriam ser cumpridas. Estes últimos centímetros deste último dia, há algumas coisas que estabeleceram aqui, é suposto isso acontecer aqui, e é suposto, aqui está ele. O que é isso? A mesma coisa, Cristo ungido, a palavra ungida. O que vais fazer com ela? Vai vendê-la à denominação? Agora, o que é que Pilatos fez? Pilatos tentou lavá-lo de suas mãos, dizendo... A primeira coisa que Pilatos fez foi tentar lavá-los de suas mãos, dizendo, oh, ele está bem, ele está bem. Venham. Você diz, oh, pobre Pilatos, Pilatos, muitos deles justificam-no. Não, 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 ele estava nas suas mãos. Ele tinha ouvido a mensagem, ele tinha visto a palavra, ele está em suas mãos, ele está também em suas mãos. É isso mesmo. O que é que ele fez? Ele tentou dizer, oh, bem, ele é um bom homem, eu acho que é, não há culpa nele. Se essa não é a resposta de tantos hoje, oh, há nada de errado com a palavra, acho que está tudo bem, a Bíblia está bem, mas cremos na Bíblia, a nossa denominação não está de acordo com ela. Vê. Há uma classe de pessoas a tentar lavá-los. Não encontro nenhuma falha na palavra. Está tudo bem para os apóstolos seus dias, mas nós vivemos no outro dia. Nós não vivemos nos dias dos apóstolos. Por isso, por conseguinte, não tenho de fazer como os apóstolos fizeram. Eu não tenho de ser batizado como eles eram. Eu vivo no outro dia. Não preciso de ter as coisas que eles tinham. Eu vivo no outro dia. O Espírito Santo era apenas dado para esse bando. Hebreus 13, 8, coloca-o de novo nas tuas mãos. Não há escapatória, ele é completamente justificado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem escapatória, você não pode passá-lo para outra era. Hebreus 13, 8, condena os teus pensamentos e volta a pô-los nas tuas mãos. Mais uma vez, portanto, Jesus está nas vossas mãos, tal como nas mãos do Pilato estava. Vejam, tu dizes, mas eu não sei bem, por que que estás a ouvir? O Pilatos era um pagão. A mulher dele era um pagão, uma pagã. Mas Deus, para fazer, apenas enviou aquela mulher para lá e disse, não tens nada a fazer com este homem justo. Ela disse, eu sofri esta noite, este dia. Claro, era de manhã, passava a noite e uma 24ª hora é considerada por dia. Sofri alguns sonhos da noite com aquele homem justo. Você não tem nada a ver com isso. Agora ele disse, bem, então, se isso assim for, eu vou apenas levá-los às mãos, mas não conseguiu fazer. Você também não pode. Uma vez ouvida a verdade, tem de aceitar ou negá-la. Nem pensar, sim, senhor, tem de fazer avisos. Os judeus gritavam que o seu sangue esteja sobre nós, pois nós cremos nos nossos sacerdotes, no nosso sistema denominacional, antes de cremos nele. Aí está você. Vê as aulas de hoje, mas todos devem enfrentar a questão de Deus. Tem todos de fazer, de qualquer forma, pagãos ou o que quer que seja, incrédulos, metodistas, batistas, presbiterianos, mornos, frios, quentes, ou seja, qual que for, temos de enfrentar a questão da mesma maneira. Quer que queira ou não, está nas suas mãos. Depois, há aqueles que tentam em outros esquema de Pilatos para que esquivassem ou passassem ao outro César qualquer vez. Pilatos disse, espere um minuto, eu não quero nada com isso. Ele é apenas um homem justo, eu não quero ter nada a ver com isso. Eu acredito que no que ouvi, eu nunca ouvi fazer um milagre, mas há muitas coisas, muitas testemunhas para eu acredito que ele é um homem justo, ele é um bom homem, veja, mas eu não quero ter nada a ver com isso. Eu vou apenas lavar as mãos. Traga-me um pouco de água, todos vocês têm aqui o meu registro, sim, mas Deus também estava dando testemunho, ele estava nas suas mãos, e ele também está nas suas mãos. Estão a ver? Tu sabes do que estou a falar? Veja, não só tu, mas também esta fita está nas vossas mãos. O que vais fazer com ela? Esse Jesus chamado de Cristo. Cristo é a palavra ungida, vê? O que vai fazer com ela? A mesma mensagem da hora chegou a dia, devidamente comprovada pela Bíblia e por Deus. O que vais fazer com ela? Como vai evitar o problema agora? Como é que vai se safar com isto? Ele está nas suas mãos. E é o caso de Oswald. Será um caso menor para o seu, embora ministro ou o que quer que seja. Aqueles judeus eram sacerdotes, rabinos, mestres, homens santos. Mas ele está nas vossas mãos. Ele era a palavra, a questão de Deus para aquele dia. E eles não viram, só os eleitos ouviram. Aqueles que creram. Agora, todos têm de enfrentar a questão. Em todas as épocas, tem sido, em todas as ocasiões, através da era e Eva e Adão, até a Noé, no tempo de Daniel e de Belteshazzar e Nabucodonosor, até o tempo de Cristo, nesta mesma hora em que estamos a viver, tem sido, mesmo surgiu a questão da palavra, não o seu credo, não a sua denominação, não o seu dogma, mas a questão da palavra tem sido contra essas coisas. Por isso, agora já estás nas suas mãos. Então, aqueles que tentam outro esquema de Pilatos para o livrar, passando ele para outra pessoa, Pilatos disse: agora sabem que mais? Eu vou apenas tirando da minha mão, eu vou lavá-lo das minhas mãos com água, por isso eu tenho de fazer alguma coisa com ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu farei, eu envio-no para a sede com um bispo. É o que eles tentam fazer hoje. Vês? Eles mandaram-no para um César. Isso não o tirou das mãos de Pilatos, que não o tirou das mãos de ninguém. O que fez isso? Atingiu o retrocesso. Volta diretamente ao indivíduo. Vocês dizem: bem, eu faria, eu o aceitaria se a minha denominação o aceitasse. A vossa denominação está no conselho das igrejas condenada. Como é que o receberão? Regressem à vossa vez. Não é o que a vossa denominação, é o que você diz. Eles rejeitaram. O que farão com ele? Isso é o próximo, percebem? Isso não o tira das vossas mãos. Ele está completamente vindicado. Ele está completamente identificado. A palavra desta hora, a promessa desta hora, não é a promessa da hora do Lutero. Essa foi então a palavra na hora do reformador. Como todos vocês que ouviram os sete selos, quando a era do reformador terminou, a besta com o resto semelhante a um homem, a organização emitida. Mas essa é a face da águia que foi hoje. E quem ousaria dizer que essa não era a palavra inspirada de Deus quando ele predisse aqui, enviou o Arizona e trouxe volta com a ciência tudo o resto e provou? Este livro já está aberto, isso mesmo, apenas à espera do sétimo selo a ser identificado da vinda de Cristo. Tudo bem, ele está nas vossas mãos, vocês têm que fazer algo com ele. Não os tirem, sim, senhor. Nesta categoria, eu gostaria de dizer, passando para outra pessoa, se a minha denominação aceitasse, irmão Branham, eu aceitaria, mas como vem, a minha mãe pertencia a esta igreja, ela viveu na cidade dela, isso não és tu, és tu agora, olha. Ela teve saída para ser ela e você. Veja, você diz: a minha mãe era pentecostal, ela fazia mais ou menos, ela saiu da organização, mas agora estou a falar contigo e tu estás a ver. Nesta categoria encontramos muito instruídos. Agora eu sei que vou ferir sentimentos aqui. Não o faço intencionalmente. Se eu o fazer, então eu deveria estar abaixo no altar arrependido. Estou a dizer isto com o amor de Deus. Jesus, quando ali estava e os fariseus disse: vós tendes como pai o diabo, farão as obras dele. Nem com isso o suplicou a paz e misericórdia para eles na cruz. O que o crucificaram, veja, ele não estava zangado com ele. Ele disse: geração de víboras, percebem, percebem? Tudo, amaldiçoou-os por tudo que viu. E depois orou por eles na cruz, veja, não era isso que ele quis fazer. Não era isso, mas eles tinham de reconhecer o erro que cometiam. Veja, e digo isso, a mesma coisa.
Agora, nesta categoria de passo a corda a outra pessoa, ou algo que chamamos no exército de passo a corda para outra pessoa, estamos a tentar passá-lo adiante como Adão e Eva fizeram. Eva tentou, Adão disse, a mulher que tu me deste, isso foi, desculpa, a mulher disse, a serpente enganou-me, foi ele teve um caso sexual comigo, ele enganou-me, ele fez isto. Isso nem tão pouco ficou longe, passaram logo para o julgamento da mesma forma. Sim, Senhor, muito bem. Eles não podem desviar-se dele, não podem dizer, se a minha denominação cresce isso, eu também ia crer, mas eu já estive nesta denominação, isso não tem nada a ver com isso. Os judeus tinham a mesma coisa e vocês sabem, também têm isso. E notem, muitos nesta categoria encontramos homens de boa cultura. Agora, ouça a contenção. Vejam, a cultura. Aquilo a que hoje chamamos cultura é o que Satanás produziu para Eva, um pouco de sabedoria. Disse, os teus olhos não estão abertos por isso, não compreendes tudo isso. Ela conhecia a palavra e isso era tudo. Ela viu Deus vindicar essa palavra e isso deveria ter sido bom. Ele a manteve na vida eterna, desde que ela permanecesse com essa palavra. Quando ela quebrou essa palavra, ela tinha ele tinha o aviso de Deus que ia morrer naquele dia em que ela quebrar. E quando ela quebrou, ela morreu. É verdade? Temos aqui a palavra vindicada de Deus, provando pelo Espírito que Ele nos recebeu e nos deu o batismo do Espírito Santo. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, o mesmo Evangelho, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, os mesmos ministérios, a mesma coluna de fogo visível perante nós, mostrando os sinais e as maravilhas. Não há desculpa em lado nenhum. Foi exatamente isso que a Bíblia disse que aconteceria nos últimos dias. E é uma chamada de Malaquias 4 para restaurar a fé dos filhos de volta aos seus pais. E logo depois disso, os ímpios andarão, ou os justos andarão sobre as cinzas dos ímpios. O mundo inteiro queimaria e os átomos estão pendurados ali, as bombas na prateleira. Viram o que a Alemanha fez assim que descobriram que o presidente foi assassinado? Eles reuniram o seu exército rapidamente porque era a única coisa que reteve a Rússia de bombardeá-los, e eles atingiram o Kennedy. O Kennedy acabou de enviá-los uma mensagem que na hora em que o fizeram, eles o varreriam da terra a partir da Alemanha. Estão a ver? Eles pensaram que podiam assumir o controle, mas ainda não era a hora. Encontramos os pregadores, evangelistas inteligentes, instruídos e tentando transmitir isto a outra pessoa. Estão a ver? Por quê? Por que o Pilatos não disse? Bem, espera um minuto, este homem, espera, veio me dizer, e eu ouvi muitos testemunhos de ti. Você sabe, eu estou interessado, eu gostaria de descobrir o que eu posso fazer para ter a vida eterna, Senhor. Você está nas minhas mãos, o que eu posso fazer? Bem, ele disse, és tu o Messias? És tu o Rei dos Judeus? Ele disse, foi o que você disse. Você disse isso? Oh, diga-nos a verdade. És tu o Rei dos Judeus? Ele disse, nasci para este propósito. Ele disse, não vejo nele crime algum. Bem, eu vou lavá-lo das minhas mãos. Ele respondeu, mas não pode recebê-lo, porque isso diminuiria seu prestígio. Então ele pensou que iria enviar ao presbítero do estado e ver o que ele fez isso. Estão a ver? A mesma coisa agora, a questão surge novamente. O que você fará com ele, a palavra? O que você precisa fazer, perguntar ao presbítero ou ao bispo ou alguém, se você pode mudar o seu motivo do batismo, se você pode fazer isso ou fazer isso, se você, isso certamente não é dar retorno para você, se você o fez, o expulsaria, está vendo? reduziria o prestígio do povo. Sim, eles pensam, e o conselho denominacional não resistiria, como Pilatos pensando para César. Eles não aceitariam isso. César colocou de volta na mão de Pilatos. Então eles tentam passá-lo às mãos, à cabeça denominacional. Isso não funciona. Esse truque nunca funcionou, nunca funcionará. Não funcionou para Pilatos, não funcionará para você. Não vai funcionar para mais ninguém. Agora, em seguida, em segundo lugar, o que você pode fazer, em terceiro lugar, é aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você não pode lavá-lo das suas mãos. Você não pode passá-lo para outro sistema ou alguma outra coisa. Você precisa enfrentar o problema. Então, o que você pode fazer, como o pirata fez, ficou com a mesma coisa. Ele disse, me dê um pouco de água. Eu lavarei as minhas mãos para provar. Quando ele voltou, ele ainda teve que julgar. Não, desculpou. Ele tentou se desculpar. Ele tentou dizer, bem, se eu não conseguir tirá-lo das minhas mãos, eu o colocarei nas mãos de César. E saiu pela culatra de volta para ele. Faz com que também, como indivíduo, o que você vai fazer, não é o que a mãe fez, não é o que o pai fez, não é o que o pastor faz, ou o que o irmão Branham faz, ou qualquer um, está nas suas mãos o que você vai fazer sobre isso com esse Jesus chamado Cristo. Porque você tem o sangue em suas mãos, e o sangue de Deus. O que você fará agora? Ser culpado da crucificação? Percebem? Você pode crucificá-lo, aceitar seu credo, ou o que você quiser, ou dizer, bem, eu vou passar adiante, não tenho nada a ver com isso, disse a igreja. Você não pode fazer isso. Ele está nas suas mãos. Está certo? Você não consegue. Eu vou esquecer a coisa toda. Você não pode fazer isso. Ainda está em suas mãos. Bem, vou apenas dizer, meu pastor me ensinou. Isso sai pela culatra de volta, é para você. Você sabe, agora você pode recebê-lo ou pode rejeitá-lo da maneira que desejar. O quê? Tem que chegar a um deles. Agora, como Jesus disse, esses fariseus, ele disse, como vocês são os fariseus cegos, olha, quem diria a mesma coisa hoje, vocês cegos, professores religiosos, podem discernir o tempo do comunismo. Vocês estão a lutar e sabem que Deus levantou tudo para destruí-lo. Estão a ver? Sem conhecer as escrituras. Está vendo? Vocês podem discernir que o comunismo vai dominar o mundo. Vocês podem ver isso. Vocês podem discernir isso. Todos os nossos assuntos são sobre o comunismo. Vença o comunismo. Eu ouço até ficar cansado de ouvi-lo também. Também sou contra. Certamente sou contra, mas sou mais contra o homem ou a mulher que rejeita Jesus Cristo, a palavra. Ou se você é um pregador ou o que quer que seja, você é mais que um endividamento para um Cristo. Com Cristo, do que aquele comunista. Ele é ignorante e não sabe nada sobre isso. Você deveria saber, está vendo? Você pode discernir o tempo do comunismo, mas não pode discernir o sinal do dia em que vive. Jesus disse a eles, fariseus, disse, vocês hipócritas, disse, vocês sabem discernir o sinal do céu, e diz que o sol está vermelho, se pondo amanhã será imundo, se o céu estiver limpo, você diz que amanhã será um dia claro, dizem, vocês podem discernir os sinais do tempo, os sinais do céu, do tempo, mas os sinais do tempo, mas que você não conhece. Lá estava ele, o Messias, e rejeitou, e sempre E sempre conversamos sobre o comunismo e algumas coisas dessas coisas, mas o sinal da época nós não entendemos, está vendo? Ignoramos isso, omitimos isso, unindo-nos agora mesmo na descrença. E eles já recebem, mas não conseguem entender e ver o sinal do tempo que a Bíblia disse que seria. Vocês conseguem perceber? Tenho que encerrar bem rápido agora, está ficando tarde, está vendo? Como seus pais fizeram, eles também fazem a mesma coisa hoje. Agora a decisão foi tomada, tem que ser alcançada. Você precisa alcançá-la de alguma forma. Está vendo? Crucificação da palavra novamente, ou o que vocês farão? A crucificação da palavra está próxima. Crucifique e pare a palavra vindicada, pois, pelo bem da denominação, como Pilatos fez, tentando passar adiante de alguém. Agora, o que vocês, como indivíduos, farão com a palavra ungida que é chamada Cristo? O mesmo hoje, ontem e hoje, eternamente. Cristo que ungiu a palavra nos dias de Noé, o mesmo Cristo, aquela árvore que estava no jardim do Éden, que Eva deixou comendo fora desta árvore da vida para tomar a árvore da sabedoria, ela deixou a árvore da vida para levar a árvore da morte. O tempo de Noé fez a mesma coisa nos dias dos profetas, eles fizeram a mesma coisa nos dias de Cristo, eles fizeram a mesma coisa, e aqui estão eles hoje para cada um falando do seu tempo, quando isso foi cumprido, cada vez eles levaram as suas razões denominacionais e assim por diante, e a sabedoria do mundo em vez da palavra ungida de Cristo. O que você fará com indivíduo? Pilatos nunca o tirou de suas mãos. Estou concluindo. Fiquem quietos por um momento. Pilatos nunca o tirou de suas mãos. Nem vocês, da maneira que ele fez, nem tentando qualquer um desses esquemas. Ele nunca fez. Vocês sabem o que aconteceu com Pilatos? Ele perdeu a cabeça, ficou todo o que ele poderia ouvir. Era aquela crucificação, tudo o que ele podia ouvir. Era uma raiva que ele finalmente ficou louco. E eles têm uma lenda lá na Noruega, ou peço desculpas, acima da Suíça, onde estive lá em cima numa missão. Eles afirmam que milhares se reúnem lá de todo mundo na Sexta-feira Santa, um buraco de água onde Pilatos cometeu suicídio. Ele finalmente se matou nesta piscina de água, e eles alegam que toda Sexta-feira Santa às 3 horas da tarde a água fica azul e ferve onde o corpo de Pilatos está deitado. Ele rejeitou, ainda há sangue nas mãos dele, e ele recusa a água. Você não pode lavá-los das suas mãos. Não há água nem sabão que possa purificá-lo. Ele está em suas mãos. O que fará com ele? Aqui está a única coisa que vocês podem fazer. Se vocês não podem lavá-lo das vossas mãos, vocês não podem passá-lo para outra pessoa, outra coisa. Você não pode simplesmente passar. Por isso, miticamente, não há o caminho pelo mundo. A única coisa que vocês podem fazer é o aceitar em seu coração. Essa é a maneira de se livrar dele. Tire-o das suas mãos e coloque-o em seu coração e deixe-o em suas mãos e aguarde o julgamento. Essa é a única coisa que você pode fazer. O fim de Pilato foi terrível. A palavra diz que aqueles que o mantêm em seus corações, eu ia ler isto, mas dizia, eles clamaram pelas pedras e pelas montanhas. Eles oraram, mas suas orações eram tarde demais, está vendo? Eles clamam, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono da ira, daquele cordeiro e do cordeiro da vida, do cordeiro que está por vir, pois o grande dia do julgamento aconteceu e quem poderá resistir? O que vocês acham que o Oswald, quando sair do Tribunal Supremo e ver aqueles olhos irados do júri e de todos aqueles que estão lá, ele sabe o que vai acontecer? Será uma câmara de gás, uma corda pendurada ali ou algo assim? Ele tem que encarar isso. Mas se você andar por ali e o sangue nas mãos rejeitar, e saibam que o inferno está diante de vocês, destruições eternas, chorando pelas pedras e montanhas, mas orou, pois as orações eram tarde demais. Em Hebreus 10, se nós pecarmos voluntariamente, Pecado é incredulidade. Se não crermos voluntariamente, depois de termos recebido a verdade, o conhecimento da verdade, você não precisa recebê-lo, apenas saiba sobre isso. Você só precisa ter apenas não, está vendo? Não disse depois que recebemos a verdade. Mas se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento de que é a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas um medroso procurando a indignação ardentemente devorará o adversário, porque Deus disse: a vingança é minha e eu a retribuirei, diz o Senhor. Se nós descremos voluntariamente, depois que a verdade nos for apresentada, não haverá mais misericórdia. Não haverá mais misericórdia. Pastores, ouvindo esta fita, e daí, membro da igreja, ouvindo esta fita, o quanto a ela, o que você fará se não acreditarmos nisso voluntariamente? Não podem lavá-los nas vossas mãos. Vocês não podem passar para a sede. Vai sair pela culatra de volta para você. Vocês já ouviram isso? E se vocês, como vai ficar naquele dia? Ele está nas vossas mãos, ou no seu coração, ou no outro. Deus nos ajude. Se vocês puderem imaginar um assassino e o que está acontecendo no coração daquele homem, é que foi que ele fez. Ele acordou tarde demais depois de já ter feito isso. Olhem, ele teve a oportunidade. Ele nasceu americano livre, ele era americano, mas ele queria vender seus direitos de primogenitura, tornar-se russo e sair pela culatra. E ele se casou com uma garota russa. Agora ele é um pensador livre do Partido Comunista de Cuba. Pensamos livre, eu faço meu próprio pensamento. Você não tem nenhum pensamento vindo. É o que você fará com Jesus chamado Cristo. Vocês não são pensadores livres. Não há o pensamento livre, que a mente que estava em Cristo estava em você. Deixa que esteja em ti. Vamos orar. Pensam nos seguintes pensamentos. Se houver algum elogio, se houver alguma virtude, pense nisso. No nosso coração, no nosso meio, nesta manhã e nesta fita, também estou falando. Se você está aqui presente nesta manhã e se sabes que não estás certo com Deus e não nasceu do seu espírito e Deus tem, você diz: bem, eu fiz uma confissão, não é disso que estou falando. Deus aceitou. Você pode dizer: sim, eu fiz uma confissão e assim por diante. Sim, eu acredito, Pilar fez isso, essa confissão, certamente. O que foi que esse justo fez? Você não pode lavá-los das suas mãos assim. Não. O que você fará com ele? Se você não é cristão, nascido de novo, com o Espírito Santo vivendo em você, enriquecendo sua vida, então, por que não tomas agora? Você nunca lavará isso das suas mãos. Você nunca ouvirá a última desta mensagem, até que você entregue a mensagem ao seu coração. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Nesta audiência visível, nesta manhã, haverá pessoas aqui que perceberão que estão erradas e que levantaram suas mãos. Não temos espaço para uma chamada para o altar. O lugar é tão lotado, mas apenas diga: ore por mim, irmão Branham. Deus me ajude, Deus te abençoe. Eu vejo sua mão, quero agora, bem aqui, eu quero diante de Deus que ele saiba que sou culpado. E percebo que sou culpado. Eu quero nas minhas mãos, eu quero em meu coração. Levante a mão e diga: ore por mim, irmão Branham, o Senhor te abençoe. Eu vejo neste número de pessoas aqui que talvez 40, 50 mãos aqui acima, chamando hoje, chamando hoje. Pensa nisso, é o que ele está fazendo, chamando. Jesus está chamando. É ele falando com vocês. Você pecou até agora, até que seu coração está tão insensível, até que você não consegue nem ouvir. Mas isso, uma vez quando o menino ou a menina, você ouviu, você desejava fazê-lo, na, mas não adia. E apenas calejava e aqueles cortes e puxões, e tão longe que você não pode mais ouvir isso. Você está de pé onde tem o seu, no seu lugar onde o Oswald está nesta manhã, que você sabe, ah, como você pode fazer isso. Haverá outro antes do encerramento, e eu vou oferecer a oração e em qualquer lugar do edifício que nunca levantou as mãos. Diga, irmão Branham, desde que você disse as últimas palavras, eu sinto isso. Quando as pessoas do lado de fora, nos corredores, ao redor das janelas, em qualquer lugar, não importa. Deus te abençoe, jovem senhora. Deus te abençoe você. Entendi, ele está. Deus te abençoe, senhora. Alguém, Deus te abençoe. E senhora, Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe ali, garotinho, garotinha. Sim, Senhor te abençoe lá atrás, Senhor, sim. Agora vamos pensar nisso agora. Eu quero que vocês façam isso enquanto cantamos suavemente isso. Jesus está chamando agora. Eu quero que vocês apenas digam: Senhor, seja misericordioso comigo, um pecador ou um impostor, sou um membro da igreja, Senhor, mas eu quero você, eu quero você, ajude-me, eu irei te servir, eu prometo agora, eu levantarei minha mão, que quero você, eu agora você, levanta meu coração que eu te recebo e eu vou te receber em meu coração. Enquanto cantamos este verso novamente, você o fará? Chamando hoje, chamando hoje. Agora ore do seu próprio jeito. Ore agora. Jesus chama. E ele falando. Essa é a razão pela qual você levantou a mão. Realmente chamando hoje. Jesus está chamando. Ouça a sua voz. Ouça-o. Agora mesmo, ouça ou diga: Senhor, sou culpado, seu sangue está em minha mão, sou um pecador, não quero mais isso lá, eu não consigo lavar, eu tentei por anos, não vou afastar você como Pilatos e tentar aliviá-lo para outra pessoa. Eu quero você entre no meu coração, Senhor. Eu recebo, eu vejo parado de mim como uma imagem ali parada. E pela fé, eu venho a ti sabendo que me perdoas. E estou, você estará no meu coração a partir daí. Hoje, todos oram. Jesus está chamando. Ele está terminamente chamando hoje. Pai Celestial, a pequena mensagem está encerrada. E agora, as decisões, os tribunais estão marcados esta manhã. Anjos estão reunidos na sala. O grande Espírito Santo aqui dando vindicações que Jesus ainda vive. Ele era a fonte da vida eterna. A sepultura não poderia segurá-lo, nem o inferno poderia mantê-lo. Ele subiu solto do inferno, solto da sepultura, e ele está entre nós hoje. E nossos credos e denominações têm amarrado muitas pessoas, Senhor. O pecado os uniu, mas hoje eles querem ser livres. Eles permanecem como Pilatos e, em vez de tentar transmiti-lo a outra pessoa, eles levantaram as mãos. Entre no meu coração, Senhor Jesus. Não te levarei. Não te levarei mais longe de mim. Eu não consigo. Você ainda está nas mãos. Acabei de lavar as mãos. E você não quis sair, mas agora eu te recebo, eu quero você em minha vida, eu te recebo na minha vida, Senhor, me receba no seu reino, perdoando meus pecados e me dando a fé para acreditar que, que tu me recebes, Pai. Conceda através do nome de Jesus Cristo, oremos. E agora, com nossas cabeças inclinadas, fé, pela fé, e Deus, você me ajuda a ser honesto, mas sabendo que você prometeu isso, aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E eu o darei a vida eterna. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. Aquele que confessar-me diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Quem ouve a verdadeira interpretação de São João 5:24 ali é: quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará para a condenação . Você não irá às barras do julgamento com o Oswald, irá, mas você passou com o perdão gratuito da morte para a vida. Senhor, não sei como, não sei porquê, mas acredito que aconteceu, creio que no meu coração a minha incredulidade se foi. Eu posso dizer amém a toda palavra que você diz, eu aceito agora, eu acredito nisso agora, com suas cabeças inclinadas. Vocês que acreditam nisso, que levantaram as suas mãos alguns momentos atrás, e pela fé vocês veem a imagem de Cristo ali na qual vocês deveriam estar, vocês estão andando agora pela fé, acreditem que seus pecados são perdoados, e a partir deste dia vocês estão para o batismo na cristão, e agora está para pronto andar em Cristo. Você, como testemunho, e levantaria as mãos e diria: pela fé, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus te abençoe. Isso é bom. Agora eu aceito. Eu aceito. Nada que eu possa fazer. Deus te abençoe. Parecia que todo mundo que eu via. Agora eu aceito. Veja, você não é bom, você nunca foi bom, você não pode ser bom. Mas Jesus morreu por pessoas que não são boas. O que tenho de fazer, irmão Branham, apenas aceite-o. Ele fez, apenas aceite-o. Ele o fez para você. Agora acredita e aceitando. Agora creio, o pastor, a piscina, o batisteiro está aberto. O batismo estará pronto, e se você quiser ser batizado, se você recebeu os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você verdadeiramente, digo isso com reverência e respeito, mas ao meu ver, você não é batizado, você não é, porque você não realizou o que ele disse. Ele disse: batize-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Se você tivesse esses títulos chamados sobre você, ele nunca disse: vá chamar esses títulos, vá chamar esses nomes. Isso nunca foi feito na Bíblia. Isso nunca foi feito dessa maneira. Foi batize-os com o nome, como Jesus disse, em nome do Filho, do Pai e Espírito Santo, que é Jesus Cristo. E Pedro, com as chaves, disse a mesma coisa. Qualquer outro apóstolo, toda a igreja, até o início do Conselho da Niceia, quando a Igreja Católica Romana se organizou, aceitou títulos em vez de nome. Você é batizado nos dogmas romanos da denominação ou batizando no nome de Jesus Cristo? Um ou outro está em suas mãos. Vocês não podem lavá-los, está ali. Vocês aceitaram isso agora. Eu perguntarei a você, enquanto a organista e o planista se voltem para o famoso, para o antigo hino: a minha fé olha para ti, tu Cordeiro do Carvalho, Salvador Divino. Agora ouve-me enquanto eu oro, e tira todo o meu pecado, e deixa-me a partir deste dia ser totalmente teu. Ninguém sai do edifício antes, as penas permanecem reverentemente agora. Vamos levantar as nossas mãos para ele. A minha fé, olha a ti. E ele é a palavra, Cordeiro do
Calvário, divino Salvador. Agora ouve-me quanto eu oro, tira todos meus pecados. Partir este dia ser totalmente seu, total e completamente teu. Agora eu entrego a minha vida. A água estará pronta em alguns minutos. Se vocês não podem aceitar o batismo agora, vamos batizar novamente hoje à noite. Pense nisso. Durante toda a tarde, suas mãos, tire hoje. A única maneira de fazer isso, lavado o sangue de Jesus Cristo. Quem é? Vê. Sim, Senhor, lembre-se. Agora, enquanto inclinamos a nossa cabeça, olhem para Ele agora. Enquanto lambeirito escuro. A decisão está em seu coração agora. Ele está em julgamento. A palavra está pronta para a crucificação. Cristo está em julgamento. O que você fará com Jesus chamado Cristo? Se tu me guia, faça a escuridão se transformar em dia. Limpe as tristezas, tira as lágrimas. Não me deixes desviar de ti a parte. Agora inclinando os nossos corações para isso. Pense profundamente, amigos. Pode ser que o seu nome seja o último que aparece no livro. Nós estamos no tempo do fim. Agora pense profundamente. Existe alguém aqui que o rejeitou? Lembre-se, pode nunca mais voltar. Pilatos não teve outra chance. Ele fez o possível para ser salvo e não conseguiu. Estava nas mãos dele. E o que você fará com a palavra ungida para este dia, chamada o Cristo?